Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Região Autónoma da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e da Sra. Secretária-Geral da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e cumprimentar os meus amigos e amigas que vêm a este curso de Logística. Isto surgiu numa conversa entre mim e a doutora, a engenheira Sandra Costa e o senhor doutor Ricardo Rodrigues, secretários-gerais, portanto, sobre quem que me falaram do interesse que tinham em que fosse aprofundado este tema aqui na Assembleia da República. Falei com a doutora Ana Paula Bernardo, que logo se prontificou, aliás, ela tem-se prontificado sempre para estas tarefas que vão além do dia-a-dia, do trabalho intenso que ela tem, ela, o Dr. Vasco, a Patrícia Pires, a Maria Jorge Carvalho, a doutora Sónia Milhano, portanto, todos se prontificaram a vir cá dar o seu contributo. Muito agradeço, sinceramente a disponibilidade de todos e que é tradicional nesta casa. Agradeço, em segundo lugar, quero agradecer a vossa presença pelo facto de nos terem trazido a primavera. Eu ainda há pouquinho estive ali a falar em cima, ali para umas pessoas do IPEX, e disse-lhes que na semana passada nós tivemos aqui um tempo nublado e frio, chuvoso, e vocês e eles trouxeram-nos aqui uns dias solarengos, um dia de sol, logo a iniciar a primavera, o que é bom prenúncio aqui para o resultado que vão ter estes trabalhos. A doutora Ana Paula Bernardo é que é a diretora responsável pela área do apoio parlamentar e, portanto, é a pessoa mais que competente para lhes dizer algumas palavras sobre esta matéria. Logística é com a doutora Ana Paula e ninguém discute logística com ela. Portanto, ela vai-vos dizer umas palavras também aqui de introdutórias e espero que esta vossa vinda, para além de nos ter trazido o sol, seja útil a todos e, portanto, que todos saiam daqui mais conhecedores destes assuntos e possam aprofundar aquelas dúvidas que todos nós temos relativamente a esta matéria. Nós sabemos todos muita coisa, mas não sabemos tudo de tudo, não é? Portanto, aquilo que não sabemos, perguntamos e, havendo pessoas disponíveis para nos elucidarem, melhor. E aqui têm pessoas competentíssimas, como eu disse, com a doutora Ana Paula, o doutor Vasco, a doutora Sónia, a doutora Maria Jorge Carvalho, a doutora Patrícia Pires. Portanto, são pessoas mais que experientes e conhecedoras desta matéria e, portanto, de certeza que as dúvidas que lhes colocarem serão esclarecidas. Só vou-lhes pedir desculpa por depois, no fim desta intervenção da doutora Ana Paula, nós vamos fazer uma foto à família, não é, Ana Paula?
Sim.
É. E depois eu vou-lhes roubar os secretários-gerais. Você não se importa, bueno, já estão... Pronto. Portanto, eu vou-lhes roubar o secretário-geral de Ricardo Rodrigues e a secretária-geral Sandra Costa. Portanto, sei que ficam mais à vontade. Sabe, é que depois, assim, não estão eles. As pessoas podem dizer mais umas asneiras e tal. Não se nota. E eles não tomam nota. Pronto, mas era só para lhes dizer que eles vão sair, mas vai ser a pedido meu para acertarmos ali um calendário e uma... E as matérias que vamos tratar no encontro de quadros parlamentares que vamos fazer este ano na região autónoma da Madeira, portanto, no Funchal. Estamos a ver, em princípio, em maio, mas vamos ver. Pronto, agradeço-lhes a todos. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Gostávamos muito de os ver. São todos pessoas simpáticas, lindas, e nós gostávamos muito de os ter cá. Muito obrigado. Obrigado.
Então,
Muito, muito, muito obrigada pela vossa presença. Agradeço aos senhores secretários-gerais, a todos os senhores, meus colegas, meus queridos amigos. Eu espero que aproveitemos muito bem este seminário de logística. Acho que é uma ocasião única para estarmos juntos. Já tivemos algumas ocasiões anteriores para falar de logística e agora é uma boa altura para retomarmos este tema. Eu não me vou voltar a apresentar os colegas que já foram apresentados e vamos apresentando-nos ao longo desta sessão. Queria apenas dizer umas pequenas palavras sobre abordar aqui o tema da logística. Tradicionalmente, o objeto da logística tem 4 abordagens. O estudo do sistema dos atos normativos, uma matéria técnico-jurídica e jurídico-política que não nos vamos ocupar. A logística material, que é a construção do instrumento normativo. Como nós não fazemos drafting, não vamos também falar dessa matéria. A logística formal, em sentido estrito, que se prende com a redação da lei, essa sim vai ser propriamente o assunto que nos vai ocupar aqui mais tempo. E a avaliação de impacto das decisões normativas. No fundo, que se trata de determinar se a solução normativa é a mais adequada para fazer face ao problema que se destina a resolver, normalmente conhecida como avaliação prévia, ou se os resultados da aplicação da lei correspondem ao pretendido pelo legislador e que efeitos provocou, que é a avaliação sucessiva. As duas muito interessantes, muito importantes, mas não nos temos dedicado propriamente, nós não seguramente serviços, não temos condições para fazer neste momento qualquer tipo destas avaliações e há aqui aspectos que têm que ser vistos no modo como estas avaliações estão a ser feitas, em termos de aquilo que se aproveita deste tipo de avaliações. Nós aqui vamos nos concentrar na logística, propriamente este seminário vai abordar a parte essencial, a logística material, apenas uma referência, mas sobretudo a logística formal. Quando falamos em logística, não está em causa propriamente o mérito jurídico do ato normativo, não, de maneira nenhuma. A logística foca-se em saber como podem ser construídas e redigidas normas que traduzam com clareza, simplicidade e eficácia a intenção do legislador e que tragam segurança ao intérprete e aplicador da lei ou ato normativo. No fundo, a logística está relacionada com a efetividade e eficácia da transmissão da mensagem normativa ao intérprete e com a sua aplicação. No fundo, visa definir um conjunto de regras e boas práticas destinados à produção de textos normativos com qualidade, estudar as melhores formas de concebir soluções normativas e de as redigir. Uma boa lei, já sabemos, deve ser necessária, clara, coerente, acessível e eficaz, ou seja, cumprir os objetivos para os quais foi criada. Avaliar a lei em termos de qualidade, recomendar a prosecução de políticas legislativas baseadas em princípios de necessidade, proporcionalidade, subsidiariedade, transparência, responsabilidade, acessibilidade e simplicidade da lei é um caminho que se percorre há mais de 20 anos. Iniciado pelo sempre citado Grupo de Alto Nível para a Melhoria da Qualidade Legislativa, o Grupo Mandelkern, em 2001. Não têm faltado iniciativas e medidas destinadas a melhorar a qualidade da lei e a racionalizar a produção legislativa. Medidas do Governo, Programa Estratégico para a Qualidade e Eficiência dos Atos Normativos do Governo, o teste Simplex, o Programa Custa Quanto, o Programa Simple Legis, o Programa Legislar Melhor, a Comissão para a Simplificação Legislativa, manuais e guias de logística, avaliações de impacto prévias e sucessivas, consolidações, consultas, a monitorização automática com recurso a sistema eletrónico da regulamentação administrativa dos atos legislativos, de forma a controlar o cumprimento das imposições legais de regulamentação, o chamado SCAN, Sistema de Controlo dos Atos Normativos, bem como também a monitorização da transposição atempada das diretivas europeias. Nós também estamos a fazer um programa destes em termos de regulamentação das leis, de controlo, monitorização de regulamentação das leis. A eficácia de quaisquer medidas, no entanto, já fizemos, todos, tanto Governo como Assembleia, já tomaram uma série de medidas no sentido da qualidade, de melhorar a qualidade da lei, mas a eficácia de quaisquer medidas será sempre insuficiente se não se mudar a cultura de produção legislativa. Aprofundar a formação específica e a qualidade técnico-jurídica dos contributos de apoio parlamentar e uniformizar procedimentos e critérios de controle de qualidade da lei é essencial. Investir na cooperação internacional e em trocas de experiências como esta aqui, e também com funcionários de parlamentos estrangeiros, em matéria de boas práticas e de logística, é uma ótima medida. Todos poderíamos aproveitar muito, como espero que aproveitemos hoje. Convém não esquecer que a tecnologia trouxe um especial apelo à simplificação da linguagem e que o Estado tem de assegurar uma maior inteligibilidade dos seus textos e do modo como comunica os atos normativos. Muitos de nós já só têm contacto, e sobretudo do público, os cidadãos, já só têm contacto com as leis em suporte eletrónico, no Diário da República com suporte eletrónico. O papel já não é o suporte essencial. Os manuais e as guias de legística temos que entendê-los como tarefas nunca acabadas. Os juristas, sobretudo os que fazem a redação final, devem ser sempre encorajados a utilizar o guia, os guias de legística e os manuais, e a contribuir permanentemente para enriquecê-los com as suas observações e com os seus exemplos. Melhora muito, nós estamos presentemente a fazer uma nova atualização do nosso guia de legística, está em curso. A logística, inicialmente, eu costumo sempre dizer, é como, um bocadinho como a Coca-Cola. Estranha-se no início, mas depois entranha-se. É verdade que eu posso dizer, acho que sou uma testemunha deste facto, torna-se um vício. Nunca mais nos libertamos deste vício. E como qualquer viciado em logística, não haverá muitos, mas há. Como qualquer viciado em logística vos dirá, sendo possível, perante uma redação final, uma redação legislativa difícil, não há melhor técnica do que dormir sobre o assunto. Deixar a questão para uma releitura no dia seguinte. E não há melhor método de trabalho do que fazer uma redação final em pares. É muito importante ter ajuda e aproveitar a experiência dos colegas, partilhar as dúvidas. Esta é uma matéria que não se faz tudo sozinho. Nós precisamos dos colegas e quanto mais experiência tiverem, partilhar essa experiência. Ajuda tanto, ajuda muito. Trocar experiências é aquilo para que estamos aqui. Melhorar a qualidade da lei passa por recorrer a menos, passa também por recorrer menos ao encurtamento de prazos e a procedimentos legislativos urgentes. Eu acho que todos temos este problema. Os novos papéis assumidos pela lei, a inflação legislativa, a instabilidade jurídica e a complexidade acrescida das normas jurídicas são um sintoma de degradação da qualidade da lei e o diagnóstico da degradação progressiva da qualidade da lei e da sua fraca efetividade já foi amplamente feito e de forma detalhada. Conhecem-se as causas e todas as teorias para melhorar a qualidade da lei. Mas melhorar a qualidade da lei passa também por generalizar as boas práticas e consensualizá-las. É essencial identificar as boas práticas, fazer delas uso reiterado e divulgá-las, de modo a criar regras comuns. As regras comuns de logística formal são um importante fator de estabilidade, certeza e segurança jurídica e de qualidade da lei. Do ponto de vista de quem trabalha com estas matérias, ficam sugestões, como privilegiar o ensino e o estudo da matéria da logística por um maior número de funcionários do Governo, do Parlamento e das Assembleias Legislativas. Muito obrigada.
Antes de fazermos aqui a quebra aqui para um pequeno intervalo, eu queria dizer-lhes que está ali o Sr. Presidente do Sindicato dos Funcionários Parlamentares. Eu há pouquinho referi-me aos meus colegas aqui da DAP e está ali o Sr. Presidente do Sindicato dos Funcionários Parlamentares.
Está na sua qualidade
de membro, da DAP.
Do grupo de trabalho, claro. da logística.
Claro. Claro, mas eu não lhe fiz qualquer referência há pouquinho, peço-lhe desculpa. Não é que eu... Não, eu sou um bocado pitosga, mas ainda vejo para a segunda fila, mas vi posteriormente, peço desculpa, Sr. Presidente, estamos a administração está a negociar com o Sindicato dos Funcionários Parlamentares diplomas importantes, como sejam o do teletrabalho, o trabalho à distância, o da pré-reforma, temos quase tudo acertado, e temos ainda outro ponto mais importante, em que há algumas divergências mais profundas relativamente às valorizações remuneratórias. Portanto, estamos a anunciar estes três pontos com o Sindicato de Funcionários Parlamentares. Está tudo a andar normalmente. Vamos chegar a acordo relativamente a todos os pontos, mas, de todo modo, queria aproveitar a oportunidade para me congratular por estar cá o Sr. Presidente do Sindicato dos Funcionários Parlamentares. Eu tinha-me referido a toda a gente, aos Srs. Secretários Regionais, aos nossos colegas aqui da DAP, e não tinha referido o Sr. Presidente, portanto, fica aqui o meu pedido de desculpas, fica apresentado. Não vá. Oh, Sr. Presidente, não vá o meu amigo amanhã dizer que nós depois não colaborámos nas negociações salariais e, portanto, é melhor ficarmos. Pronto, um cumprimento especial, como diria o Marcos Mendes, um cumprimento especial para si. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.
Já agora só de explicar que vamos estar realmente totalmente dedicados, como há pouco referi à doutora Georgina, vamos estar totalmente dedicados aos nossos colegas, Açores e Madeira, e só vai acompanhar-nos também uma aqui, a nossa equipa que está a tratar de porque tem todo o interesse, obviamente, o grupo de trabalho que temos neste momento em curso para a revisão e atualização do Guia de Logística. Eles têm todo o interesse e estarão ainda mais por dentro de todas estas matérias e poderão também fazer aqui uma participação muito boa e uma colaboração muito boa connosco para tirar dúvidas e para chegarmos a algum bom resultado. Muito obrigada. Ora bem, vamos então dar início propriamente à parte, agora que estamos sozinhos, entre quem trabalha mesmo nestas matérias. Tenho ao meu lado a doutora Patrícia Pires, queria só dar uma explicação, que também é importante, um enquadramento. Os colegas que estão aqui, que vão ser oradores neste seminário, são todos da Divisão de Apoio ao Plenário. Está aqui o Sr. Chefe de Divisão do Apoio ao Plenário, o Dr. Vasco Cipriano, e as colegas Patrícia Pires, que está ao meu lado, Maria Jorge Carvalho e Sónia Milhano, que são todas da Divisão de Apoio ao Plenário. Há uma razão de ser para isto. Quem, de acordo com a estrutura dos serviços, das competências dos serviços da Assembleia da República, trata da redação final, é a Divisão de Apoio ao Plenário. É a Divisão de Apoio ao Plenário que, na Assembleia da República, informa a redação final, no fundo faz todas as sugestões de redação final, faz o projeto de decreto e remete à Comissão para fixação da redação final. É a razão de ser de estarem aqui os colegas da Divisão de Apoio ao Plenário e não estarem, por exemplo, os de Divisão de Apoio das Comissões, que, no fundo, a Comissão fixa a redação final, mas é a Comissão órgão. Os colegas da Divisão de Apoio às Comissões terão as suas tarefas também, ajudam os deputados com certeza a perceber as informações que chegam, estão na especialidade, mas não fazem redação final. Quem faz redação final é a Divisão de Apoio ao Plenário. E é por essa razão que estão estes colegas e também o grupo de trabalho, como referi há pouco, da logística, que está a fazer, no fundo, a revisão do manual, que é muito importante acompanharem estas matérias e até perceberem o enquadramento, porque o nosso objetivo, desde que fizemos a última revisão, do Manual de Logística, o nosso objetivo sempre foi uma maior aproximação. Em 2020 já estava feito uma maior aproximação às regras do Governo e tínhamos conseguido quase, eu acho que era uma quase totalidade de aproximação às regras das regiões autónomas. Na altura, portanto, a visita que fizemos aos Açores e que fizemos a conversa sobre a logística era muito para vermos também, fazermos uma pesquisa das diferenças e chegámos à conclusão que praticamente não havia diferenças de monta. E, portanto, nesta atualização veremos, daremos conta do que estamos a fazer agora, porque já temos o guia e temos a prática. E a prática daquilo que se está a fazer em termos de redações finais já vem às vezes um bocadinho ali à margem do que está no guia e por isso a necessidade de atualizar com aquilo que é a experiência dos últimos anos. Por isso eu referi há pouco que os manuais de logística são... O manual de logística é sempre um instrumento vivo. É um instrumento que se pretende atualizável. Não é uma coisa fixa. É as regras naquele momento e depois é necessário fazer ao longo do tempo alguma revisão, alguma atualização e contar muito com a experiência de quem faz a redação final e de quem usa, sobretudo, estas regras de logística na prática, porque tem sempre muito boas sugestões e muito bons exemplos que criam novas dúvidas e é que preciso dar uma resposta a essas dúvidas. Eu, sem mais delongas, porque o tempo é para ser bem aproveitado, vou passar à Patrícia Pires, que vos vai falar da logística formal.
Sim, esta parte da apresentação da logística formal tem algumas partes mais duras, espero que vocês aguentem, porque de facto para passarmos as regras todas temos que passar por partes que parecem um pouco óbvias, mas que estamos sempre a corrigir, não é verdade? Ana Paula, a doutora Ana Paula já fez uma apresentação do que é a logística, mas se calhar começávamos mesmo assim por distinguir melhor o que é que temos então como logística material e como logística formal. A logística é então uma ciência auxiliar da ciência jurídica que procura melhorar a qualidade da lei, tanto na sua elaboração, e aqui estamos a falar de logística material, como na sua redação. E aqui estamos a falar das regras de logística formal. Desculpa. Aqui parece-me o PowerPoint cortado, mas aí parece bem. Então, a logística material preconiza determinados meios e técnicas para o legislador elaborar uma lei e estabelece que ele deve seguir uma quantidade de passos para escrever o ato normativo. Supostamente deve seguir estes passos, mas isto é o que preconiza a logística material. De facto, não há um controlo, pelo menos da parte dos serviços da Assembleia, se os proponentes, depois de apresentarem as iniciativas, respeitaram os métodos e as técnicas da logística material. Com certeza algumas coisas haverão de ter feito, mas não há aqui um controlo da parte dos serviços. Então temos de falar, por exemplo, de ponderar alternativas à legislação, de fazer uma recolha exaustiva de informação, de dados económicos e sociais sobre a questão, de recolher informação de todos os ordenamentos jurídicos e do ordenamento jurídico nacional, fazer audições e pedir contributos a determinadas entidades, se fazem isto ou não. Não controlamos, mas, na verdade, quando nos é apresentada uma iniciativa na Assembleia, os serviços vão ser chamados a fazer uma análise jurídica da iniciativa e alguns dos pontos acabam por coincidir com aquilo que é preconizado pela logística material. Embora aqui já não estamos numa fase de elaboração da lei, já nos foi apresentada a lei e vamos só analisá-la de uma forma jurídica, e, embora também há divisões que fazem enquadramento jurídico internacional e nacional. Não temos propriamente uma análise do impacto orçamental, como sabemos esta é uma questão que tem sido muito falada, mas é difícil fazermos esse tipo de avaliação, até porque supostamente deve ser feita por especialistas da área económica.
Tivemos algumas experiências com a unidade recorrendo à unidade técnica de apoio orçamental em determinadas matérias muito específicas. Foi solicitado pela Comissão que houvesse essa avaliação de impacto orçamental pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Mas a Unidade Técnica de Apoio Orçamental está muito dedicada à Comissão de Orçamento e Finanças e tem feito essas intervenções muito esporadicamente a pedido, mas contam-se pelos dedos as iniciativas e realmente não é um mecanismo que se possa recorrer com frequência. Eu diria que a solução melhor seria não propriamente nem uma entidade do Governo, nem uma entidade Assembleia, mas uma entidade independente, dependendo da Assembleia. Uma entidade independente que fizesse este tipo de avaliações seria, porventura, o ideal. Mas, neste momento, elas são feitas esporadicamente para algumas iniciativas a pedido das próprias comissões.
Até porque seria sensível, da parte dos serviços, fazermos uma análise da bondade, propriamente, da iniciativa. Daí a tal questão de ser uma entidade externa, mais imparcial, de modo a que os serviços também não sejam onerados com esse tipo de opiniões. Mas pronto, só para termos uma ideia do que é a logística material, são este tipo de dados que o legislador deve fazer e de passos que deve tomar para elaborar uma lei. Mas quando falamos de logística formal, já estamos perante um ato elaborado, e referimos ao conteúdo do ato normativo, à sua redação. A logística formal estabelece-nos regras para a sistematização, para o discurso, para a linguagem do texto normativo. Podemos identificar três princípios como os princípios principais subjacentes à logística formal. O principal e mais importante de todos é o princípio da clareza, a necessidade de fazermos frases simples, de fácil compreensão. Obviamente, nas leis, há que utilizar uma linguagem técnica, mas deve sempre ser feito um esforço de simplificação, até pelas exigências de compreensibilidade da lei. O destinatário deve conseguia compreender o que está escrito no texto normativo e o que é aplicável à sua situação. E subjacente a este princípio da clareza, está claro que temos o princípio da segurança jurídica. Ele também exige a precisão e a clareza da lei para os seus destinatários. Depois, outro princípio muito interessante também é o da uniformidade das terminologias utilizadas nos textos normativos. Um ato normativo não é sozinho, está enquadrado num ordenamento jurídico e devemos ter então sempre preocupação com a terminologia utilizada, que deve ser idêntica tanto ao sentido em que ela é usada no ordenamento jurídico como idêntica ao longo de todo o diploma. Isto por vezes acontece-nos de termos o próprio diploma utiliza várias terminologias em sentidos diferentes. E isso não é muito aconselhável.
E deve ser, já agora, peço desculpa, deve ser uma uniformidade dentro do mesmo texto e também com outros textos em que aquela expressão é usada. Porque a uniformidade não é só interna, é uma uniformidade interna e externa, se o termo já é utilizado. Noutros, deve-se ter a cuidado de usar a mesma terminologia. E a mesma terminologia ao longo do diploma, sempre.
Certo. E ainda, o princípio da neutralidade. Devemos tentar despojar o ato normativo de valorações políticas e até mesmo de adjetivos. Não precisamos dizer o governo apresenta de imediato, isso acaba por encher o texto e não tem qualquer significado a mais na informação que se pretende dar. Então devemos sempre retirar este tipo de valorações dos atos normativos. A clareza do discurso é algo subjetivo, mas podemos identificar, as regras de logística formal identificam algumas regras que podemos seguir para obtermos um discurso que é claro. Então, frases simples, claras, concisas. Devemos evitar utilizar redações vagas, conceitos indeterminados, mas ao mesmo tempo temos que conciliar a necessidade de não utilizar conceitos indeterminados com não exagerar e evitar utilizar normas demasiado minuciosas, com um exagero de referências que não adicionam à informação. O texto deve também ser escrito na voz ativa, na forma afirmativa, evitando-se a dupla negativa. Passávamos agora para alguns exemplos de problemas recorrentes nesta questão da clareza do discurso. Temos aqui o exemplo típico que se costuma mostrar quando falamos das duplas negativas, que é o da lei da nacionalidade, em que basicamente ao utilizar esta dupla negativa não se percebe nada do que é que se quer dizer aqui. Portanto, neste artigo dizem que são portugueses os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, que não declarem não querer ser portugueses desde que no momento de nascimento, etc. Eu nem consigo perceber o que é que se quer dizer aqui. Penso que, na verdade, era muito mais fácil utilizar a forma afirmativa e, de facto, é um exemplo do que não se pretende. Outro exemplo também muito típico que se costuma falar quando falamos de conceitos vagos e indeterminados é da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Numa norma tão importante como o seu âmbito de competência, em que utilizamos um excesso de conceitos indeterminados. Temos então aqui que estão sujeitas à jurisdição e ao controle do Tribunal de Contas entidades de qualquer natureza, muito bem, exato, beneficiárias a qualquer título, e depois tem outro conceito indeterminado, na medida necessária à fiscalização da legalidade, regularidade e correção económica e financeira. Isto também não é mensurável. O que é que se pretende com isto? Esta utilização de conceitos vagos e indeterminados é um pouco difícil de, digamos, editar por parte dos serviços quando chegam a dar plena iniciativas com estas questões. Não teríamos necessariamente aqui outra redação para esta norma. Isto foi redigido desta forma indeterminada, não sabemos propositadamente, então normalmente a dar plena não arrisca em sugerir aqui outra redação. Isso já seria entrar nas funções de legislador e não fazemos isso. O que costumamos fazer é, na informação de redação final, explicar que estão a ser utilizados conceitos vagos e indeterminados e que se sugere à Comissão a ponderação da norma, se pretendem melhorá-la e especificar mais os conceitos utilizados. E também nos acontece muito em textos mais complexos, por exemplo, Temos muitos prazos para decisões, notificações, e não temos o momento em que o prazo começa a ser contado, por exemplo. E então também fazemos esse tipo de notas na informação. Não vamos inventar um momento em que o prazo começará a contar. Fazemos notas na informação a pedir à Comissão que se pronuncie. Mas, por vezes, também conseguimos dar sugestões. Aqui é um exemplo de um conceito vago e indeterminado do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, que nos falava então da independência de espírito, que não faz muito sentido, e sugerimos efetivamente que se retirasse o espírito e que ficasse
só espírito,
independência.
Era bem independência.
Exatamente. Eu não sei se isto também não advém de alguma transposição diretiva que...
Sim. Esse é um problema que temos.
Certo.
Esse é um problema.
Devia dizer qualquer coisa como conscious of mind, qualquer
Sim.
coisa deste género.
E houve uma tradução. As traduções das diretivas europeias são um problema muito grande.
Uhum.
Nós, há alguns anos, tivemos umas reuniões com os tradutores e percebemos que havia muitos brasileiros.
Ah,
o
certo.
Que não, ou até. Alguns colegas de língua não mãe portuguesa, língua que não era de língua portuguesa, e que tinham dificuldade realmente neste tipo de traduções para português. E isso nota-se porque depois chegam cá as propostas de lei que são quase ipsis verbis uma tradução muito literal. E realmente não encontramos depois facilidade em ultrapassar essa redação que já vem de origem com esse problema.
Claro. Mas, felizmente, em sede de comissão, costumam ser aceitos este tipo de sugestões. Outro problema da clareza do discurso é o excesso de referências desnecessárias. Por exemplo, temos aqui uma frase com muita informação, que não acrescenta nada, os edifícios que se encontram em estado de degradação, relativamente aos quais não há consentimento, o que se pode verificar, por exemplo, nas seguintes situações, pode ser dito de uma forma muito mais direta. Este também é um exemplo típico de correções que fazemos em redação final, no sentido de tornar a frase mais direta e mais simples. E então aqui vê-se uma correção em que retirámos a informação desnecessária e o discurso ficou muito mais direto. Demolição de edifícios em estado de degradação, sem consentimento do proprietário, só deve verificar-se quando haja perigo efetivo de ruína, designadamente quando. E as alíneas. Não é preciso estar a incluir o por exemplo, ou relativamente aos quais, não faz muito sentido. Outra questão que tínhamos falado a propósito do princípio da uniformidade é então a uniformidade de expressões e conceitos. Isto é algo que temos que ter algum cuidado porque, de facto, o significado das terminologias utilizadas deve ser o mesmo em todo o ordenamento jurídico e ao longo do diploma. E temos aqui um exemplo em que corrigimos a vigência pode ser alargada para pode ser prorrogada. De facto, é este o sentido que se dá a esta terminologia no nosso ordenamento jurídico. Quanto ao padrão da língua, sabemos que a língua que utilizamos é o português, aquilo que chamamos o português padrão, produzido por falantes escolarizados. Isto quer dizer que devemos evitar calão ou gíria, devemos evitar, não, que é inadmissível a utilização de calão ou gíria, e devemos evitar arcaísmos, neologismos ou estrangeirismos. Temos aqui um exemplo, por exemplo, da utilização de gíria, o chumbo, deve-se dizer a reprovação, obviamente. Aqui, este endereçar, a probabilidade dessa medida endereçar as situações previstas no número 2 pode ser corrigido ou alterado para dar resposta, porque de facto o endereçar não é uma expressão que se utilize comumente na nossa língua, e não é muito direta. Não sei se é necessariamente um arcaísmo, mas pelo menos é algo que não se utiliza comumente. E talvez também aqui resulte transposição de diretivas. To address, possivelmente foi aqui uma tradução muito direta e que ficou muito mal. E depois temos aqui outro arcaísmo, que também é um exemplo típico do Decreto-Lei 89/2014, do Regulamento do Espetáculo Tauromáquico. Pode dizer simplesmente touradas, não é necessário estarmos a utilizar expressões muito complexas. Outro exemplo engraçado é esta lei da antidopagem no desporto, que na altura, quando o governo apresentou a PPL, fazia remissões para o Código Mundial de Antidopagem, mas quando foi apresentada a PPL não havia uma tradução do Código Mundial de Antidopagem para português, da versão, pelo menos da sua versão mais recente. Na altura isso foi resolvido ao longo do processo legislativo, o Governo acabou por apresentar uma tradução para o Código Mundial de Antidopagem em português, até porque penso que na altura o PSD tinha feito uma proposta de alteração para incluir no anexo o Código Mundial Antidopagem, e o anexo era em inglês, e então não, isso não podia ser, de facto os portugueses não podiam ter uma lei em inglês que não conseguissem compreender. Mas ainda fica a nota de ser engraçado que fizeram aqui uma notinha explicativa no anexo a dizer que em caso de conflito entre a versão portuguesa e as versões originais, a versão em inglês prevalece. Isto também é uma solução. Exatamente. Exato. Depois também temos muitos problemas de logística formal quanto à utilização de conceitos técnicos e científicos. Hoje em dia temos cada vez mais leis muito complexas e é necessário utilizar conceitos técnicos e científicos, mas devemos seguir aqui algumas regras de logística formal. Só utilizar estes conceitos técnicos quando é estritamente necessário e ponderar os destinatários da lei em causa. Se eles são especialistas ou não, se não forem especialistas, podemos recorrer a normas definitórias. Ou mesmo utilizar anexos com explicações, porque os anexos têm uma forma mais livre e pode até ser necessária a utilização de anexos. E temos aqui, a propósito também dos conceitos técnicos e científicos, um dos principais problemas, que é as técnicas próprias do direito da União Europeia, que acaba por passar também para o nosso ordenamento jurídico, identificamos especialmente o excesso de definições. Então, a logística formal acaba também por estabelecer algumas regras para a utilização de definições. Então, não devemos definir conceitos que já se encontrem definidos no ordenamento jurídico ou se tratam de conceitos que a sociedade já conheça, que nem necessitam de definição legal. Por vezes acontece termos definições que não são verdadeiras definições, que são aspectos do regime jurídico, e isso também não deve ser feito. E também não necessitamos de normas definitórias quando é um conceito que é pouco utilizado, que é utilizado apenas uma vez no diploma, pode ser definido no próprio artigo. Temos aqui então o exemplo deste Decreto-Lei 127/2013, que já tem 67 definições e já chegou à linha OOO. E parece que tem alguns problemas. Então temos a definição de aves de capoeira e águas subterrâneas, que na verdade constam de outros diplomas, portanto nem eram necessárias. A definição de alteração substancial acaba por ser um aspecto de regime, portanto não devia constar das definições. A definição de combustível, utilizam a palavra combustível para definir combustível, portanto claramente uma definição desnecessária. E devemos ter cuidado com isto. Outra situação mais recente é da Lei das Comunicações Eletrónicas, que também tem este problema de exagero de definições. Define-se, por exemplo, chamada, a ligação estabelecida através de um serviço de comunicações, permite uma comunicação de voz bidirecional. Definem até número, um recurso de numeração constituído por um conjunto de algarismos decimais, isto não, se calhar não faz muito sentido. Em sede de redação final, conseguimos eliminar nas definições para Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e para o Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas. Estes não são necessariamente definições, estamos a falar de um organismo e de um código, podem simplesmente ser identificados ao longo das normas, na primeira identificação. Talvez identificar a diretiva que aprovou, identificar o organismo que foi criado pelo Regulamento X, mas estas coisas não precisam de estar nas definições. Uma questão também relativamente recente é a da linguagem discriminatória, que se tornou agora também uma regra de logística formal na tentativa de minimização da especificação de género. Obviamente, isto também traz alguns problemas na língua portuguesa, é algo difícil não haver alguma especificação do género, mas a regra é então que devemos tentar utilizar uma linguagem neutra e inclusiva, mas ter sempre em conta a clareza do discurso. Aqui é um exemplo em que conseguimos chegar a uma expressão neutra, O texto final era um texto único para vários projetos de lei, mas o título referia-se à profissão de bailarino clássico. E então conseguiu-se arranjar aqui um termo neutro que a Comissão aceitou e que já era utilizada, penso que nesta mesma lei, que era o profissional do bailado clássico. Por vezes, para tentar esta uniformização do género, utilizam-se substantivos ou adjetivos no masculino e no feminino em simultâneo. E essa não é uma solução muito recomendável. Temos aqui o exemplo do Estatuto do Antigo Combatente, tinha um artigo 7º sobre o cartão de viúva ou viúvo do Antigo Combatente, e a norma efetivamente ficou assim: cartão de viúva ou viúvo do Antigo Combatente, número 1, a todas as viúvas ou viúvos de antigos combatentes identificados, blá blá blá, um cartão de viúva ou viúvo, e repete esta referência ao longo da norma, não faz muito sentido. Mas também tem aqui no número 2, com quem a o antigo combatente. Pois, mas aí refere-se ao viúvos e viúvas, o antigo combatente já especificaram o género. Na redação final, até tínhamos sugerido que se substituísse a expressão por cônjuges e unidos de facto sobrevivos, que até era utilizada no diploma, mas não foi aceito. De facto, ficou viúvas ou viúvos. O que decidiram na fixação da redação final foi trocar a ordem, porque estava cartão de viúva ou viúva e trocaram para viúva ou viúvo. Pronto, foi a alteração que depois acabaram por fazer. Outra técnica relativamente à linguagem não discriminatória que compromete a clareza da lei é utilizar as barras, o e o a. E um exemplo típico é o do regime e organização e funcionamento do governo, que tem este artigo 4º de composição do Conselho de Ministros, que acaba por utilizar esta técnica, mas depois também falha, em alguns deles não utiliza as barras o e a. Então temos uma lei que é obviamente difícil de leitura. O Conselho de Ministros é constituído pelo Primeiro-Ministro, que preside, e pelos ministros, os secretários de Estado, bem, não consigo ler, na verdade. Portanto, esta técnica não é muito recomendável. Outra questão é também a utilização de expressões em idiomas estrangeiros, que causa algumas dúvidas. A regra é, de facto, utilizar a língua portuguesa e tentarmos sempre traduzir as expressões noutros idiomas. Temos então aqui os exemplos típicos: o e-mail devemos dizer correio eletrónico, o site podemos dizer sítio eletrónico, página eletrónica. Este exemplo não aparece tanto, o deadline pode dizer prazo, não é? São expressões que se utilizam na língua portuguesa e podem ser utilizadas. Mas também temos exceções. Quando não existe uma expressão em português com o mesmo significado, é a questão da internet, ou quando a expressão em português que conseguimos encontrar para traduzir a palavra não é utilizada, não está consolidada pelo uso. Temos aqui o exemplo do stock, que é utilizado em vez de dizermos o stock. Pois, exato, sou um brasileirado, mas na verdade a palavra existe. Quando fazemos estas referências em inglês, elas ficam sempre escritas em itálico. Também outra exceção é as referências geográficas. Temos ali o exemplo em baixo da tradução da cidade de Lille para a cidade de Lila, em França. Isto não faz muito sentido. E então as referências geográficas devemos excluí-las desta regra de traduzir. E também a identificação de entidades estrangeiras ou internacionais sem designações em português. Por exemplo, este Chinese Trust Foundation, não devemos aqui tentar traduzir e arranjar uma outra expressão em português para esta entidade. Ela tem uma designação, não tem designação em português e vai ficar o inglês em itálico. Agora vamos passar então para umas regras mais pesadas de logística formal. Temos então uma regra base, que é a construção frásica, ser simples. Cada enunciado deve ter apenas um período e o menor número de orações. Vemos aqui um exemplo que parece muito óbvio, não separar a frase do artigo, não utilizar pontos finais, mas isto por vezes aparece-nos e temos que separar aqui em dois artigos, por exemplo. Dois números. E depois, também acontece muitas vezes a inversão da ordem natural do sujeito e do predicado. Temos aqui um exemplo em que se alterou a ordem do sujeito e do predicado. Não pode ser hipotecada a ameação dos bens comuns do casal, nem tampouco a cota da herança indivisa. E podemos dizê-lo de forma mais simples. A ameação dos bens comuns do casal e a cota da herança indivisa não podem ser hipotecadas. O exemplo em baixo é outro exemplo de separação do sujeito e dos sujeitos. E que não faz muito sentido, até parece que estamos a referir-nos a uma exceção. Os atos inexistentes são suscetíveis de revogação, aplicando-se o mesmo aos atos nulos. Podemos juntar aqui os sujeitos e tornar a norma mais direta. Quanto aos tempos verbais, utilizamos o presente, devemos privilegiar sempre o presente. Este é algo que parece muito claro, mas acontece-nos muito, temos que corrigir. Especialmente, por exemplo, a presente lei entrará em vigor, corrigimos sempre, entra em vigor, e mesmo quando as normas se remetem para o futuro, devemos tentar utilizar mesmo assim o presente. Este exemplo, durante o ano 2024, são contratados 40 psicólogos e 40 nutricionistas para o SNS. Obviamente, às vezes é necessário utilizar o futuro, mas quando é possível falarmos no presente, esse deve ser o privilegiado. Outra questão é a utilização de substantivos. Os substantivos devem ser utilizados no seu grau normal. Obviamente, nunca nos apareceu nenhum caso de utilização de um substantivo no grau aumentativo ou diminutivo. Não é utilizado. Mas pronto, de qualquer forma, a regra é o grau normal e é interessante também falarmos um bocadinho das regras gerais dos substantivos compostos, que são os que causam mais dúvidas, especialmente aqui o decreto-lei, decretos-lei, Estado-membro, Estados-membros. Isto são coisas que estamos sempre a corrigir em redação final, estas duas últimas menos usuais, mas também aparecem, e devemos então ter sempre em mente as regras gramaticais para os substantivos compostos. A utilização de adjetivos deve ser evitada. Obviamente, às vezes, revela-se indispensável a utilização de um adjetivo, mas a regra é que devemos tentar retirar adjetivos e dizer a frase de outra forma. Os advérbios de modo, às vezes, são utilizados com função exemplificativa, por exemplo, o designadamente. O chefe da DAPLE não gosta muito dos designadamente. Sim, isso também acontece. O exemplo abaixo são de utilizações do designadamente. O primeiro à esquerda parece-me mais correto do que o designadamente da direita. O da esquerda é efetivamente exemplificativo, designadamente, das expressões banco, banqueiro, crédito, depósitos. O outro já me parece um pouco estranho. Estão designadamente sujeitos a segredo os nomes dos clientes, as contas de depósito. Não, aqui não me parece, até porque não me parece ser exemplificativo. É claramente estão sujeitos a segredos, os nomes dos clientes, as contas de depósito, os seus movimentos e outras operações bancárias. Não era necessário aqui o designadamente. Então também fazemos este tipo de sugestões. O exemplo acima é um exemplo de adjetivação que até poderia passar ao lado, porque aparece-nos no título da proposta de lei, que procede à alteração da legislação laboral no âmbito da agenda de trabalho digno. Então o que nós sugerimos foi fazer aqui uma denominação mais consentânea com aquilo que se quer de uma lei, altera o Código de Trabalho e legislação conexa, mas penso que não foi aceito. Pois, exato.
Há razões políticas. A agenda.
Exato. E, efetivamente, queriam referir-se à agenda do trabalho digno. Pronto, este nem é dos piores exemplos da agenda política. Acho que é o péssimo exemplo, pois. Certo. Nada.
O trabalho digno para constar no título da lei precisava de nenhum partido que se opusesse. E a verdade é que nenhum partido se opôs, mesmo os partidos que não consideravam. Acho que estava a ser bem ouvido.
Sim.
Mesmo os partidos que duvidaram ao longo do processo legislativo que se pudesse chamar digno à agenda que estava em discussão. Mesmo esses partidos não se opuseram a que no título constasse trabalho digno. Isso é que eu ainda achei mais extraordinário. Porque se fosse uma expressão que fosse da conveniência de todos, era compreensível. Mas esta expressão trabalho digno é apenas da conveniência do governo e do Partido Socialista.
E, no entanto, todos os partidos aceitaram que isto ficasse no título da lei.
Certo. O nosso trabalho está sempre condicionado para estas questões. Também temos muitas regras de logística formal sobre a utilização de símbolos linguísticos. A questão das maiúsculas e minúsculas é uma correção que estamos sempre a fazer, sempre nos textos. E há muitas dúvidas quanto às regras da utilização de maiúsculas e de minúsculas. Então, utilizamos a maiúscula na letra inicial da primeira palavra, de epígrafes, prémios, números, alíneas ou sublíneas. Especialmente nas alíneas e sublíneas, por vezes aparecem-nos com a minúscula. Também nas palavras que remetem para atos jurídicos determinados, desde que identificados pelo número ou título. Portanto, quando nos referimos a uma lei específica, a lei número 18/2015, de 4 de março, devemos iniciá-la com a maiúscula, mas quando nos referimos ao presente diploma, por exemplo, previsto na presente lei, já não utilizamos a maiúscula. Também quando nos referimos a sujeitos jurídicos, bem como órgãos de pessoas coletivas. Temos um exemplo muito típico, também que estamos sempre a corrigir, região autónoma dos Açores ou região autónoma da Madeira, versus quando nos referimos às regiões autónomas em geral, que já utilizamos a minúscula. E aqui um exemplo de órgãos de pessoas coletivas, conselho diretivo, que também mudamos logo para maiúscula. E no caso de serviços, este é menos comum aparecer-nos com minúsculas, Direção-Geral da Saúde, por exemplo. E também nomes de países, de lugares, sítios, povoações, utilizamos sempre maiúscula. E aqui a questão da internet é porque aparece sempre em maiúscula, deve aparecer em maiúscula, porque é um nome próprio de um objeto tecnológico determinado. E a internet estamos sempre a corrigir também. A minúscula utilizamos para menções a símbolos representativos ou protocolares. Por exemplo, a bandeira nacional e nacional causa muitas dúvidas se será maiúscula ou minúscula, mas a regra linguística é de utilizar com minúsculas. Quando nos referimos a línguas, oficiais ou não, faladas nos diferentes estados ou regiões, essa também causa muitas dúvidas. Lembro-me de uma norma no Orçamento de Estado sobre o mirandês, por incrível que pareça, tinha uma norma sobre a língua mirandesa e ficámos mesmo nós, tivemos imenso tempo a falar sobre se punhamos minúscula ou maiúscula, porque depois eles queriam a maiúscula por causa da vontade política e não sei o quê, mas a regra linguística é utilizar com minúsculas. Portanto, parecendo não, estas questões causam sempre muitas dúvidas e muita discussão. E depois também utilizamos a minúscula em nomes de dias, meses e estações do ano. A utilização de siglas e de acrónimos. Uma curiosidade, os acrónimos, eu fui pesquisar e basicamente são siglas em que não as dizemos pelas letras, compõem a palavra, dizemos com sílabas, tipo FENPROF, por exemplo. É engraçado. Mas depois há algumas que são siglas e que são acrónimos, por exemplo, ONU, que não dizemos ONU, dizemos ONU, mas depois também são as letras da palavra. Portanto, que são siglas e acrónimos ao mesmo tempo. Isto é muito engraçado. Mas devemos sempre descodificar as siglas e os acrónimos, descodificá-las por extenso, pelo menos na sua primeira referência, seguida da sigla, entre parênteses, e sem pontos. Esta é uma questão algo controversa. Se colocamos os pontos, se não colocamos os pontos. No SA, continuamos a colocar os pontos, porque existe uma norma no Código das Sociedades Comerciais que define este conceito de sociedade anónima e depois codifica-o com pontos. Mas pronto, esta é uma das regras.
Para republicar, senão já lhe teríamos tirado.
Exatamente, pois, exato. Quando aparecer, temos que nos recordar, temos que nos lembrar desta questão. É que de facto depois fica esquisito, em algumas coisas utilizarmos pontos e noutras não. Mas depois, não sei se a INCM não volta a colocar os pontos todos. Não. Bem, esta é uma questão que é muito polémica sobre os pontinhos nas siglas. Depois, a utilização de abreviaturas também segue a regra das siglas, deve ser descodificada na sua primeira referência, mas temos abreviaturas que não descodificamos, porque são utilizadas comumente na nossa língua. Temos então referências, por exemplo, a unidades de medida que não descodificamos na primeira referência, Quando remetemos para um número de um artigo, também não descodificamos número, a não ser que estejamos a utilizar a expressão número anterior ou número seguinte, e também designações honoríficas, designações protocolares, Sua Excelência, Professor Doutor, também não as descodificamos.
Parece absurdo, mas de facto, tanto as siglas como as abreviaturas, faz-se essa descodificação inicial e a partir daí deveria ser óbvio que o que se usa é a forma abreviada ou a sigla, pois não é uma coisa automática. Muitas vezes temos que verificar ao longo do texto quantas vezes aparece outra vez uma referência por extenso, apesar de se ter utilizado logo no início aquela regra e se dito, esta é a sigla, esta é a forma abreviada, a partir daqui só se usa a forma abreviada e só se usa a sigla. Mas isto é uma verificação que temos que fazer também em redação final.
Sim, estas regras parecem muito óbvias e regras pequenas, mas na verdade são coisas que nós corrigimos sempre. Penso que na primeira leitura, ou pelo menos na revisão final, na última revisão que fazemos de um texto, são correções que estamos sempre a fazer e que, de facto, temos que ter em mente as regras da logística formal, porque também queremos coerência em todo o ato. Não faz muito sentido ter pontos num lado e tirá-los no outro, utilizar a maiúscula na palavra numa parte do diploma e noutra parte já temos a terminologia com a minúscula. Não faz muito sentido termos falta de coerência no
e a maiúscula,
no ato normativo.
O grande problema que temos com o uso da inicial maiúscula eu acho que é, de uma forma geral, as pessoas dão aquela ideia que é muito importante.
Sim.
Se é importante, temos que pôr maiúscula. Não seguem uma regra, seguem a regra da importância que dão à referência que estão a fazer. E nós tivemos aqui até, dentro aqui da Assembleia, no Gabinete do Presidente, um senhor que nos mudava constantemente. Nós mandávamos para cima, de acordo com as regras, e ele punha maiúsculas em tudo.
Pois.
É uma questão de importância, efetivamente, daquilo que se atribui, que não tem nada a ver com a regra.
Nas regiões autónomas encontramos muita palavra autonomia
com
a
razões políticas, está. Mas essas eu até
compreendo.
Certo. Depois também temos regras para o uso, para a utilização dos números. Os numerais cardinais, portanto, aqueles que nos indicam quantidade, nós escrevemos por extenso até 9 e por algarismos a partir do 10. Mas temos sempre algumas exceções. Quando falamos em valores monetários, utilizamos algarismos. Quando falamos em percentagens, datas. E aqui um caso interessante: quando temos penas de prisão ou valores de unidades de medidas legais, mudamos sempre para algarismos. Aparecem muitas vezes por extenso, 5 anos de pena de prisão, por exemplo, mas mudamos sempre para algarismo por uma questão de clareza para o destinatário da norma saber rapidamente qual é a medida que se aplica. Depois, os numerais ordinais, portanto, os que indicam a ordem, são escritos por extenso, a não ser quando estamos a remeter para uma norma. Portanto, quando estamos a remeter para o artigo 4º, não escrevemos por extenso este numeral ordinal. Mas nas restantes situações escrevemos sempre por extenso, é esta a regra. A presente lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte, deve estar por extenso. Depois, regras gramaticais das vírgulas são utilizadas de certa forma livremente, embora também fazemos certas correções da utilização das vírgulas, mas há regras que importa recordar sobre a utilização da restante pontuação. Então, o ponto e vírgula está sempre na conclusão dos textos das alíneas e subalíneas, as que não são as últimas. Isto também estamos sempre a corrigir, porque, obviamente, são coisas que não estão sempre na mente de quem está a elaborar o texto, na sua primeira elaboração, e que passam ao lado e que nós estamos sempre a voltar atrás e corrigir. Pontos de interrogação e de exclamação não se utilizam. Reticências são entre parênteses retos para as partes inalteradas em alterações, ou curvos para as siglas ou abreviaturas. Os negritos utilizamos nas epígrafes dos artigos, também aparecem muitas vezes sem negrito e nós voltamos a colocar o negrito, ou aparece negrito a referência ao artigo e tiramos a referência ao negrito no artigo. Depois o itálico utilizamos para revogações, para idiomas estrangeiros, e utilizamos também aspas angulares nos diplomas, para abrir e fechar os enunciados das alterações e dos aditamentos, principalmente. Também utilizamos em declarações de retificação e em normas definitórias. E as barras, como já tínhamos visto, devem evitar-se. Quando temos este exemplo do IO, também costumamos tentar retirar as barras. Outra questão muito importante é a divisão sistemática do diploma. Tem uma influência muito grande na clareza do texto, na compreensão dos atos normativos, especialmente os maiores, os mais pequenos, não têm divisões, e não importa terem divisões sistemáticas, mas nos textos com maior extensão, devemos então dividi-los sistematicamente, e as divisões que se utilizam são o título, capítulo, secção, subsecção, com o caso especial de códigos e da Constituição, que podem ter ainda livros ou partes, e divisões ou subdivisões dentro das subsecções. Esta é uma regra de logística formal, que é difícil de rever. Normalmente revemos por último, vamos ver só a divisão sistemática, até porque, por exemplo, as denominações das divisões temos que ver se correspondem ao conteúdo, e devemos evitar também que se utilizem denominações repetidas, que às vezes acontece, mas são coisas que escapam quando estamos a rever o diploma, a ler o diploma seguido, não estamos a pensar na divisão sistemática, então fazemos sempre uma revisão só a pensar na divisão sistemática. Depois temos ainda os anexos, que são utilizados obrigatoriamente para a republicação, mas também podem ser utilizados para outras coisas, como mapas, ou notas explicativas, tabelas, formulários. E os anexos acabam por ter uma forma mais livre. Cada anexo idealmente deve ter uma designação e deve ter a informação da disposição a que ele se reporta, ao mesmo tempo que a norma que refere o anexo também deve indicar qual é o anexo e remeter para o mesmo, e ainda ter a indicação de que o anexo faz parte integrante do diploma. Depois, quando temos mais que um anexo, identificamos com a numeração romana. As republicações, não vou aqui falar nas regras do artigo 6º da Lei Formulária, mas só para vos dar nota de que, de facto, seguimos estas regras. Por vezes até acontece que ela não é necessária e nós damos nota e depois retiram a republicação. Mas as republicações devem sempre constar de um artigo autónomo e ser indicadas num artigo autónomo que esteja incluído nas disposições finais. A republicação em si deve reproduzir fielmente todo o ato normativo que se republica, com as alterações do diploma em causa. A republicação é uma das grandes dificuldades de uma redação final, especialmente as republicações de diplomas mais extensos, e por vezes também devido aos timings do processo legislativo, não conseguimos rever as republicações como pretendíamos. Aqui são uma situação mais especial, que é quanto à identificação das revogações, em que devemos manter a epígrafe quando fazemos uma revogação integral de um artigo. Na republicação deve então aparecer o artigo revogado com a indicação da epígrafe, por vezes aparece-nos com os três pontinhos, mas na verdade, não, por uma questão de clareza, deve continuar a mencionar a epígrafe. Depois, a organização em artigos. Objetivamente, sabemos que um ato normativo deve seguir a forma articulada. Cada artigo deve ter então uma matéria única e eventualmente pode recorrer-se à subdivisão em números e em alíneas ou subalíneas. As alíneas, utilizamos letras do alfabeto para as identificar, nas subalíneas já é a numeração romana. Isto também são coisas que estamos sempre a corrigir, parecem muito objetivas, mas há muitos erros com estas questões. E para os números, obviamente, utilizamos os algarismos. Esta divisão em números é muito importante para a clareza e a compreensão do diploma, mas por vezes chegamos a ter artigos com números excessivos, já chegamos ao número 30 e tal. Então devemos pensar se conseguimos sugerir a divisão em dois artigos. Por vezes, objetivamente, há matérias muito técnicas e científicas, muito intrincadas, que se justifica ter efetivamente muitos números, mas por vezes conseguimos sugerir que se desdobre em dois artigos, ou mesmo dentro dos números, que se desdobrem várias alíneas. E depois, quando temos muitas alíneas, também pode acontecer, temos que dobrar a letra quando chegamos ao fim do alfabeto. Outra questão importante é a da sequência das normas. Elas devem seguir uma divisão tripartida. Devemos ter uma parte inicial em que se recomenda que tenha um artigo sobre o objeto, para ser mais facilmente identificável pelo destinatário qual é a matéria. As normas, se tivermos normas com definições, também devem ser incluídas nesta parte inicial. E quando temos normas fundamentais, normas que estabelecem princípios, por exemplo, também são incluídas aqui no início. Depois, a parte central tem divisões materiais, de acordo com os assuntos tratados, e pode conter também, se o diploma for de alteração de outros diplomas, contém as alterações legislativas e os aditamentos de novos artigos. Aqui uma questão interessante e que às vezes passa um pouco ao lado é a ordem em que os diplomas alterados ou aditados surgem dentro da divisão sistemática das alterações legislativas. O que costumamos fazer é que o primeiro diploma deve ser o que se consegue identificar como aquele que motivou a modificação, por vezes temos uma iniciativa que altera mais um diploma e os outros são alterações menos específicas ou menos importantes, e então o primeiro diploma que colocamos nas alterações relativas e nos aditamentos deve ser o que motivou a modificação, se for identificável. Depois utilizamos a ordem hierárquica. Aqui também há algumas questões, mas o que costumamos fazer é leis antes de regulamentos. Dentro das leis, primeiro códigos, depois leis, depois decretos-leis, mas isto acaba por divergir um bocadinho de acordo com as regras de cada órgão. E dentro da mesma ordem hierárquica, a ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente. Quando temos diplomas muito extensos, é difícil fazer esta divisão. Depois, a parte final deve conter, então, as tais disposições ou transitórias, revogatórias e finais. E, posteriormente, teremos, então, os anexos. Quanto às alterações...
Sim, antes, força, de passar, força. Antes de passar, não sei se vais referir, mas também é importante, pode aparecer, relativamente a uma redação final, alterações e aditamentos relativamente a um diploma. E, portanto, há que também há um critério que se segue, penso que é o critério que temos seguido, de ter as alterações e aditamentos. Primeiro trata-se daquele diploma e depois passa-se para o outro. Alterações e aditamentos, que isso também é uma coisa que às vezes faz confusão. E às vezes vêm também os diplomas com alterações aqui, aditamentos lá mais para o fundo.
Certo.
No fundo, tenta-se tratar de um diploma primeiro e depois passar.
Mas aí também há uma dúvida, que é se, quando temos diplomas com muitas alterações, ou muitos diplomas e muitos aditamentos, se fazemos o decreto-lei X, alteração, aditamento, e o outro diploma, alteração, aditamento, ou se separamos completamente alterações, ou... Não sei responder a isto.
Organizados, em princípio, deveria-se tratar de cada uma das questões, mas é uma das questões.
Especialmente no... Pois, que temos que pensar.
São questões que surgem, essa é uma das dúvidas que surgem, muitas vezes há como as alterações são um pouco confusas, trazem muitas... Os diplomas trazem muita alteração, os projetos de lei, as propostas de lei trazem muitas alterações, é uma das dúvidas que surge. Trata-se tudo individualmente para cada lei, eu acho que é mais lógico e tem mais lógica. Tem mais lógica fazer tudo, primeiro trata-se tudo, depois passa-se a outro.
Mas tudo junto, alterações primeiro e depois
alterações
tudo
junto. Alterações e aditamentos daquela lei, alterações
pois,
de
exato.
Outra lei, alterações e
também acho que é mais claro.
É
nós
mais
nem...
fácil,
não.
É mais fácil. Mas é uma boa regra, porque organiza. Se estamos só a tratar de um, obviamente são alterações e aditamentos. Se estivermos a tratar de uma lei, de um projeto de lei que altera vários, é mais fácil.
Sim.
Certo,
no orçamento também fazemos o mesmo.
No fundo é uma questão mais organizada. Para termos ali, tratámos de um diploma, tratámos do diploma, vamos passar ao outro diploma.
Nada. De facto, no Orçamento de Estado, agora temos alterações legislativas, uma miríade de diplomas, e também utilizamos essa técnica
e acabamos por
é uma questão de organização, fazer para por ser cada mais diploma. Claro, para as pessoas não se perderem no meio das alterações que é acontece.
Sim. Sim, mas de facto, numa posterior revisão, podemos pensar em escrever esta regra. Depois temos então também regras. Ai, desculpem.
Se quiserem dizer alguma coisa,
sim, força.
É bom, é exatamente por isso que aqui estamos. Eu só me lembrei de referir isto, porque de facto há projetos de lei, propostas de lei, que alteram tantos diplomas. Se não tivermos uma perspectiva organizada, torna-se caótico para quem vai a isso. E, portanto, abordar primeiro um, depois outro, acho que acaba por ser. Mas não, eu não diria que é a regra que toda a gente usa, mas de facto é uma regra que, pelo menos, permite uma abordagem organizada para quem vai, para o cidadão que se vai aperceber da.
E é uma das regras que pelo menos, os deputados não têm muito em mente, então vem sempre.
Exato, é tudo muito confuso.
Tudo muito confuso.
Também acontece. Uma alteração a ditamento é uma ordem óbvia. O que pode causar confusão é se realmente se separa com os diplomas. E acho que é melhor.
É mais claro, especialmente. Sim, então, no Orçamento de Estado temos alterações imensas e alterações relativas. Não faria muito sentido estarmos a separar os aditamentos todos para baixo. É, exato.
O Orçamento de Estado acaba por ser o melhor exemplo. Acaba por ser o melhor exemplo, que é também um exemplo onde se concentram realmente o maior número de alterações do diploma.
Sim.
Podíamos era, se calhar, separar aqueles diplomas que só têm alteração e começar por isso.
Eventualmente, é uma questão de organização. Os outros que têm alterações e
diplomas. Pois, também pode ser.
Fazer uma transição entre alteração e o aditamento. No final já apareceríamos alterados e habitados.
Sim, embora eles devem seguir, parece-me, já agora quero ouvir a vossa opinião, a cronologia, a hierarquia e a cronologia.
Certo.
É a regra, é a regra.
Mas a estrutura do diploma foi apresentada assim, sim. Também não pode estar a alterar depois da interpretação final.
Sugestões podemos sempre fazer. Eu sou da perspectiva que estamos cá para isso. Se depois não os quiserem aceitar, é outra coisa. Agora, cabe-nos a nós chamar a atenção para a melhoria do texto. E isso, a melhoria da sistematização também é uma melhoria. Se efetivamente o texto tem uma sistematização completamente confusa, estamos a melhorar, efetivamente. Não estamos a mudar a substância. Estamos a mudar a parte formal. E é para isso que também servimos. Para sugerir, claro, em termos de sistematização. Só estava a tentar puxar este assunto, que é realmente uma situação mais confusa. E, efetivamente, nós temos que ir por uma lógica. Eu acho que quem faz a redação final deve ter, sobretudo, muito bom senso. Muito bom senso e pensar como é que as coisas se percebem melhor. Na perspectiva, sim senhor, de seguir as regras, mas há alturas em que precisamos de um bocadinho de objetividade e bom senso. E olhar e dizer assim, não, se eu estivesse lá em casa, é a mesma coisa quando olhamos por uma regra e não conseguimos ler, se nós não conseguimos ler. Um cidadão que nem sequer tem, que nem sequer seja jurista, muito menos vai conseguir ler a norma. Portanto, nós estamos cá para tentar fazer essa triagem e tentar sugestões. A redação final são sugestões. Claro. Nós não entramos, mesmo que nos digam que estamos a alterar a substância, não é esse o objetivo. O objetivo poderá haver alguma alteração de substância, que a Comissão depois vai ver se aceita ou não aceita. A Comissão é sempre livre, completamente livre de aceitar ou não as sugestões de redação final. Nós, por outro lado, devemos ser livres de fazer, fundamentando tecnicamente as razões por que fazemos as sugestões. Todas as sugestões são possíveis, bem fundamentadas tecnicamente, se não as quiser aceitar por razões políticas ou por outras.
Claro.
Nós até já tivemos uma comissão, e devido, que não aceitou uma correção de um erro de português. Portanto, sim, é possível. Quando decidem que não querem aceitar nada. Quando decidem, simplesmente o texto, sobretudo quando os textos são tão sensíveis que não têm a coragem de mexer a nenhum nível. Mas, pelo menos fica escrito, há uma proposta de redação final dos serviços que tentaram alterar. Se depois não fica, paciência. Mas pelo menos não nos podem dizer, olha, olharam para o texto, nem viram.
Claro.
Nem viram. Por isso é que fazemos questão de fazer por escrito sempre a proposta de redação final e que ela fique disponível para todos. Porque nosso contributo é um contributo técnico.
Para todos que visão.
Para todos, não, para todos que visão, para todos, todos. A redação final é aprovada e fica disponível juntamente com todo o processo legislativo. As informações da redação final. Todas as sugestões da redação final. Nós fazemos questão, tivemos aqui uma luta durante algum tempo que nos impunha que só depois da comissão, no fundo, fixar a redação final é que nós podíamos disponibilizar as sugestões. Sim, a comissão só disponibilizava a nossa redação final depois dela própria fixar a redação final.
Okay.
Escolhendo ou não as sugestões, aprovando ou não as sugestões, mas não queria disponibilizar a redação final dos serviços, da divisão de apoio ao vulnerável, enquanto não estava fixada. Portanto, nós enviámos os dias X e quem tinha conhecimento da proposta de redação final era apenas a comissão. Diziam que não queriam se sentir-se pressionados de outras pessoas saberem.
É assim, então,
neste momento, fica disponível a partir do momento em que é enviado.
E até trocámos para dar plena função de colocar no site.
Sim, foi uma luta antiga, tal e qual como outras lutas tivemos antigas, no que diz respeito, por exemplo, à nota de admissibilidade. Durante anos eu fui muito pronto de fazer notas de admissibilidade, enfim, com conteúdo, e diziam sempre, não, mas não vai poder colocar a nota de admissibilidade disponível para todos. É só para o Presidente.
Mas quem vos fixa o sentido do que quer são os membros da comissão.
Obviamente, a redação final é sempre fixada. Sim, a redação final é sempre fixada pela comissão. Órgão de comissão. Exatamente. Fixa. Portanto, nós preparamos uma informação de redação final, vai acompanhada com o projeto de decreto ou com a proposta de texto de resolução, o que seja, e a comissão fixa a redação final.
Não tem que dizer nada, já está a ser dito.
Não tem nada.
Não, foi uma pergunta. Estou a responder à pergunta.
Não, é boa, boa.
Não. É de facto, há aqui, efetivamente, há um progresso nessas regras de transparência. Acho que temos feito aqui uma evolução, porque o processo legislativo está totalmente transparente, o processo legislativo da Assembleia da República é totalmente transparente, ao contrário do Governo, e não fazia sentido, a mim, como não faz aos colegas que têm o trabalho de fazer todos estes documentos de apoio ao processo legislativo, que eles estejam fora do circuito do que são os espaços do processo legislativo. Para o bem e para o mal, eles são apenas sugestões, se aceitam, que os órgãos aceitam ou não, se quiserem. Mais pormenores haverá, para dar-nos.
Claro. Mas, por acaso, estas questões de alteração da sequência das alterações e dos aditamentos, até costumamos expressá-las no projeto de decreto, não fica só como sugestão na informação, até pode ser uma coisa que depois eles não percebem o que é que nós queríamos. Exato.
Sim.
E se calhar até podia falar aqui do exemplo engraçado da semana passada. Eu não sei se querias falar tu, Vasco, mas tivemos uma questão engraçada na semana passada que se insere um bocadinho nesta questão da divisão das matérias e da organização dos artigos, em que um projeto de lei tinha um artigo que era programático e que o inseriam numa alteração a um diploma. Numa lei que já existe, inseriam então um artigo sobre o Governo rever um regime. Obrigar o Governo a rever um regime, e obviamente é uma norma programática, então sugerimos que fosse retirada da alteração do diploma e passasse a ser um artigo autónomo da iniciativa, porque fazia mais sentido, como aquilo era uma coisa mais política até, que nem devia lá estar, mas estando... decidimos sugerir retirá-la do diploma alterado e colocá-la como artigo de iniciativa. Depois, quando veio a fixação de redação final, eles não aceitaram essa alteração. E até ficámos a achar que, bom, se calhar, pronto, é daquelas em que eles acham que nós fomos longe demais e não querem essa alteração. Mas depois a colega da comissão teve o cuidado de me informar que não foi isso que aconteceu. Que de facto concordam com a sugestão da DAPLEN, que logisticamente era uma solução que se coordenava melhor com aquela norma e com o diploma em causa, mas os deputados, nas declarações de voto, utilizaram sempre o número do artigo, o 65A. O 65A, o 65A. Então agora ficar como artigo 5º da iniciativa não se ia perceber, quem ouvisse as declarações de voto não ia perceber que estávamos a falar do artigo 65. Pronto, mas na verdade, quer dizer, quem for chegar a este pormenor de ouvir declarações de voto, tem...
Também vai consultar o resto dos...
Tem tudo, tem tudo publicado.
Terá curiosidade para o resto.
Certo.
Já vi que os politécnicos poderem dar doutoramentos?
Sim, sim, sim. E a designação dos politécnicos?
Ou seja, é fácil, eu diria que é fácil para o cidadão, neste caso, o destinatário desta lei, é fácil, mesmo depois de ouvir ou ler a declaração de voto, ser escrito, ser oral, mas mesmo depois de ouvir a declaração de voto, de ler a declaração de voto e olhar para a lei, percebe.
Pois.
Mais fantásticos.
Mas é. Ficámos contentes que eles concordaram, mas pronto, de facto é engraçado ouvir. É engraçado ouvir algumas motivações. Pois, exato, exato, exato. As declarações de voto, mas as intervenções nunca iam coincidir, quer dizer, também não podemos estar a pensar. Mas pronto, o Vasco às vezes diz que até preferia nem ter sabido. Claro. Mas pronto, é... Exato.
É um ofício difícil e nem sempre reconhecido.
Mas foi reconhecido. Mas... depois, quanto às alterações e aditamentos, temos também algumas regras. A mesma alteração de diploma deve constar de um artigo único. Não se deve, portanto, alterar um diploma em artigos diferentes. Às vezes acontece-nos e temos que juntar, então, todas as alterações. Os artigos devem ser transcritos. Os artigos alterados são transcritos por inteiro. As partes não modificadas, assinalamos com os tais parênteses retos e as reticências. E utilizamos as aspas... angulares para o início da alteração e para o fim e fecham no último artigo alterado. Isto parece muito claro, mas também é algo que está sempre a ser corrigido. As revogações têm de constar na norma revogatória, temos sempre que verificar se todas as revogações que se operam no diploma constam da norma revogatória. E quando temos revogações não substitutivas, de números ou de linhas, ela também deve ser evidenciada na norma de alteração. Então deve ter na norma de alteração a indicação do revogado entre parênteses retos com o revogado itálico. Isto por vezes também não acontece. E temos ainda regras para remissões. As remissões para outros artigos aparecem às vezes de formas muito diferentes. Mas o que seguimos para indicar uma remissão é a linha primeiro, depois o número e depois o artigo da norma. Sendo que, nas remissões internas, não precisamos de estar a referir o diploma em causa, ou se refere da presente lei, ou nem isso, refere-se simplesmente à linha A do número 2 do artigo 3, do artigo 3º. Para remissões externas, é que importa referir, indicar... qual é o diploma, obviamente, e ele deve ser identificado na primeira referência, identificado com o seu título, apenas na primeira referência. Depois, há várias divergências entre indicar as alterações ao diploma na primeira referência, até porque isso acaba por comprometer a clareza. Supostamente, a regra de legística é que na primeira referência indicamos o título e as alterações, mas, na verdade... isto prejudica um pouco a clareza, pelo menos a introdução das alterações. Então, o que costumamos aplicar é só referir o título na primeira referência e não as alterações ao diploma, até porque, por vezes, temos casos em que são códigos e regimes gerais com muitas alterações e isso nem é possível, mas aí a regra de logística já exclui essas situações de códigos e de diplomas com alterações mais extensas. Mas, de facto, o que na prática nós fazemos é que não colocamos as alterações. E depois também devem ser evitadas remissões para remissões, porque por vezes temos artigos que não nos dizem nada, que todo o artigo é uma remissão e então isso também deve ser evitado e nós sugerimos incluir algum texto, vamos ver a remissão, algum texto que se possa incluir, para também o artigo ter alguma matéria, senão só remissões não faz muito sentido. E a tal questão de evitar remissões para remissões, às vezes remete-se para um artigo, ele próprio remete para outro artigo, também não faz muito sentido. Depois, dentro das disposições finais, podem estar reguladas várias matérias e elas devem seguir uma determinada ordem. Então, a ordem que costumamos seguir é esta aqui, portanto, regime jurídico subsidiário, depois regulamentação, regime transitório, as normas revogatórias, normas sobre repristinação, a republicação, um artigo a referir à republicação, normas sobre aplicação no tempo ou produção de efeitos, a norma de entrada em vigor, separada da produção e de efeitos, estamos sempre a separar a norma da produção de efeitos da norma de entrada em vigor, e depois normas sobre cessação da vigência. E quanto às epígrafes destes artigos, também devem coincidir com estas designações, devem designar-se por entrada em vigor, produção de efeitos, não devem ter outras designações diferentes. O título também é algo que tem muitas regras. Eu não vou entrar muito na questão do título, porque as minhas colegas também vão falar no título. Este seminário, quer dizer, vamos estar sempre a rodar à volta das mesmas regras.
Com diferentes perspectivas.
Exato. Mas quanto ao título, a regra principal é que ele seja sintético, que corresponda ao conteúdo do ato normativo, e que indique, se for o caso, a legislação alterada. Especialmente, por exemplo, as revogações totais, por vezes são esquecidas, mas também devem constar do título, quando se revoga um diploma por completo. Às vezes é difícil o título, não só por termos de arranjar estas questões, mas às vezes temos mesmo que dar um título ao diploma, quando são junções de vários textos, de vários projetos. Por vezes a comissão não arranja um título comum, então temos que estar a juntar os vários títulos dos vários projetos, tentar não excluir nenhum, é uma coisa mais difícil. Acabamos por estar a fazer de um pouco de legislador.
O mais difícil é o sintético.
Pois, exato, o sintético.
A grande luta por manter o sintético.
Exato. E depois a questão mais específica de quando temos transposições de diretivas ou quando temos leis de autorização legislativa, isso também deve estar referido no título. Depois, ainda dentro dos textos não normativos, temos a questão da exposição de motivos, dos preâmbulos e notas justificativas. Aqui a diferença entre eles é que os preâmbulos são os únicos que são publicados em DR, as exposições de motivos, as notas justificativas são só publicadas em Diário da Assembleia. Porque as leis da AR não têm nem preâmbulo, nem exposição de motivos, ao contrário das iniciativas que lhes deram origem, que contêm a exposição de motivos. Há autores que defendem que deviam ter.
E já houve três exceções, pelo menos duas ou três exceções.
Certo. Não sei se seria algo benéfico ou não. Há vantagens. Há vantagens e desvantagens.
A pluralidade de opiniões que estiveram na origem.
Claro.
No governo é fácil, ali só. Agora, se a origem foi em vários diplomas que se juntaram em redação final, o que é que se coloca? Propriamente, arranjar um preâmbulo que sirva a todos os que estiveram na origem do diploma. Eu percebo que é muito importante um preâmbulo do ponto de vista interpretativo. Se ele for um verdadeiro preâmbulo, que realmente explique bem qual era a intenção da lei ao ser criada. Mas de facto, não será fácil com um órgão plural como é uma Assembleia. De facto, quando há vários diplomas a dar origem ao mesmo, é complicado.
Nós temos um problema, realmente, com as posições públicas, quer nas resoluções, mas quando são as resoluções em pedaço mais político, obviamente, também, e nos aspectos legislativos. E realmente, as posições executivas, especialmente nos DLRs, né, porque tem muito político. E nós sentimos muitas vezes limitados em que tipo de comentários ou que sugestões podemos fazer. Porque é muito política mesmo. Ou seja, há até algumas partes onde há ataque. Não é?
Claro.
Usam a parte expositiva para não só a razão para que é a iniciativa legislativa, mas também para vamos lá desde talvez seja que sim, já tivemos
algum problema.
Ou seja, para depois a posição em si ter três fontes.
Mas quando publicam, publicam tudo.
Com tudo.
Ah, como nós, nós só nos interessa o que é aprovado é a parte resolutiva, felizmente. Mas é, teríamos muitos problemas.
Essa é uma questão que nós não podemos. Quer dizer, não podemos.
É porque para nós a exposição de motivos não tem interesse nenhum. Ela fica lá com uma declaração política da
intenção. Nós mexemos.
Cada um, mas nós, para nós é perfeitamente.
Mas ela é retirada porque é isso o entendimento.
Porque é aprovado quando vai a plenária.
Já
vai, ela pode ir, ela vai um projeto com outro, mas o que é aprovado propriamente dito é a parte resolutiva. Que é, no fundo, muito. É a parte resolutiva que não tem exposição de motivos. Portanto, é só a parte resolutiva que é aprovada. Portanto, o resto não nos. Fica como histórico, agarrado àquela. Fica no processo legislativo, ou no processo, no fundo, da resolução, que a resolução não é legislativa, é a resolução, que é a declaração política justificativa do que deu origem àquela resolução, mas o que é aprovado efetivamente é só a parte resolutiva.
Nós limitamos quando temos que fazer algumas sugestões, limitamos quando as coisas aí depois vêm, papirinhos, tutores, essas coisas, mas depois a exposição de factos, não é? Que é um interesse para o cidadão, não é? Mas nós sentimos muitos limitados. A questão é, ou seja, se houvesse alguma coisa que determinasse que seja, a exposição de motivos teria que ser resumida, embora a iniciativa quando a apresentasse pudesse lá em todos quisessem votar, mas depois alguma forma de nós podermos realmente reduzir essa exposição de motivos, não, porque se ela é assim aprovada em plenário tem que ser.
Nós não lhe tocamos porque ela entra, ela vai acabar sendo publicada no diário porque é quando a iniciativa entra. Mas depois o que vai para a aprovação é já só a parte resolutiva, que acho que morreu, que morreu na praia.
Também seria difícil, acho, sem ter uma norma específica.
Não há um estado de
normas, no fundo.
Não
tem sido. No nosso caso até não tem sido. Mas, de facto, temos essas as politizações lá dentro às vezes, temos que tentar intimar para dentro.
Pois, nós, essa preocupação realmente não temos.
Pois nós
compreendo, deve ser muito difícil, efetivamente, mas vale tocar, se calhar, para. Quando é político, realmente não.
Ah, sim. E até se colocaria a questão para nós, depois se corrigíamos em redação final. Se fosse publicada a exposição de motivos, nós iríamos aplicar a relação final a.
Não, faríamos só da parte pois, mesmo.
E mesmo entre eles, dentro da comissão, se fossem eles a chegar ao texto, bem, nunca mais chegavam ao texto. Não. Quando temos textos únicos de vários projetos de lei, a uniformização de uma exposição de motivos é impossível. É melhor.
Não, para nós é um problema, realmente. Se houvesse preâmbulos, era chegar a um preâmbulo. Fosse aceitável para ser da Assembleia.
Exatamente.
É um quando a exposição de motivos vai na exposição de motivos do documento que
isso,
originou a ato, mas depois de ser aprovada, aquela exposição
é da Assembleia. É da Assembleia.
Exato.
Da exposição de motivos, se calhar pode não.
Foge, claro.
Nós tivemos um problema durante muito tempo em relação às resoluções, aos projetos de resolução, que entravam vários sobre a mesma matéria. E depois chegavam a ser aprovados vários sobre a mesma matéria, às vezes exatamente iguais. E esse era o problema. É assim, eles não queriam muitas vezes fazer textos únicos e chegámos a ter, no caso de resoluções da saúde, 5 resoluções da saúde publicadas em Diário da República, sendo resoluções da Assembleia da República, separadamente todas iguais. Até que o Presidente disse, não, eu não aceito mais assinar resoluções todas iguais. Tem que haver aqui um trabalho de fusão. Infelizmente, o trabalho de fusão ficou da nossa parte.
Somos nós que fizemos a fusão.
Até que o conseguimos atirar no fundo, felizmente, com o que foi feita a revisão do regimento. Primeiro, algumas delegações e conferências de líderes, e depois uma revisão do regimento em 2020, que no fundo trouxe um processo de redação final e um processo legislativo muito próximo entre o processo legislativo das iniciativas legislativas e das resoluções para que a redação final depois também seja feita de fusão na própria comissão. No fundo, há ali um trabalho prévio à aprovação pela comissão de fusão daqueles textos e quando vai à aprovação já é só um texto único. Mas isto foi todo um progresso, porque só que não é fácil, quando há muitos interesses e claro. Todos queriam, no fundo, todos queriam o seu texto. E não percebiam que o texto final, o texto aprovado, já não é deles, é da Assembleia.
Mas é curioso, não sei se acontece também nos Açores, em relação às resoluções, são os próprios partidos que ao aprovarem em sede especialidade, já tentam fazer pequenas alterações ao texto, que sabem que o texto vai junto. Pois. Nós já sentimos, eles já fazem alterações aos parágrafos, da suposta expulsão do motivo, vamos assim dizer, que acompanha a própria expulsão.
Quando têm noção que vai ser aprovada.
Porque eles sabem que vai ser publicado assim.
Sim, mas às vezes eles chegam a ter uma discussão há bem pouco tempo, no plenário passado, onde, ou seja, não era o articulado do motivo, mas que havia a divergência, não era no articulado, mas sim na exposição de motivos.
Pois.
Quando a exposição de motivos realmente aí era uma pausa na atividade.
Caso não sendo é que isto está determinado, pois é prática parlamentar.
Eu nunca me lembro de alguma vez, a exposição de motivos é uma coisa que fica agarrada à iniciativa apresentada, é uma explicação da iniciativa apresentada, mas para a aprovação é só mesmo aquela parte que todos compreendem que é a parte resolutiva, que é onde estão as resoluções propriamente, aquilo que se pretende.
Mas mesmo então, por prática, não.
Eu penso que não.
Sim. Pois, por acaso, não sei se isso está previsto em alguma norma.
A exposição do motivo é considerado algo que fica agarrado como explicação, mas a aprovação é outra coisa.
Nós, quando mandamos para
a
proposta de lei, temos que
meter
a exposição de motivos. Depois, ela não. A única coisa que há é que o requisito formal da apresentação de iniciativa. Agora, está na fase de soluções, acho que é um problema que a gente não vai conseguir passar.
Até porque, como a doutora Angola disse, não há um ato de justiça.
Não é.
Bem, isso não costumamos, penso eu, não costumamos ter.
Vamos lá ver, a parte dispositiva fica sempre naquele processo, é consultável do ponto de vista interpretativo, escusa é de ser aprovada e assim fica só aquilo que se pretende, no fundo, o objetivo daquela resolução e a parte explicativa fica no processo para quem quiser consultar. E de facto não faz muito sentido, não faria sentido fazer uma redação final sobre uma parte dispositiva.
Claro.
É um bocadinho estranho.
Mas só para acrescentar ao que a Ana Paula tinha dito sobre os projetos de resolução, eles fazem fusão, mas na verdade às vezes só juntam os pontos todos.
Sim.
E depois nós temos repetições dos pontos e temos nós que.
Não, para nós era estar absolutamente insuportável a tarefa de fazer a fusão. Porque muitas vezes tínhamos que escolher o que é que se fundia, pequenas alterações em palavras e tudo importava, porque se cortávamos a palavra de um dos projetos de resolução de um grupo parlamentar, claro. O outro dizia, preferiu aquele, porque é que não foi o meu? E portanto aquilo era uma guerra absolutamente indescritível. E realmente foi muito bom que essa tarefa nos saísse das mãos, porque uma coisa é fazer uma redação final com motivos princípios técnicos bem fundamentada, mas se temos que fazer fusão, alguma coisa tem que sair. E muitas vezes a escolha, às vezes uma palavra que nos parecia insignificante, para eles era a mais importante do projeto de fusão.
Claro.
Eu sei que as fiz durante muito tempo depois, e eu tinha tendência a cortar porque eu achava que aquilo era tudo palha. Depois disse, não, esta palavra era a mais importante, pronto, e cometíamos sempre erros. E nós não devemos colocar-nos nesta posição. Isto é não uma tarefa que nos compita. Não, não, não devemos ser nós fazer
é
este...
Comissão, portanto, é
a comissão é que faz, no fundo, agora, faz um processo muito semelhante ao que acontece para o processo legislativo das iniciativas legislativas. Foi uma forma encontrada. Primeiro foi a Conferência de Líderes que fez ali um trabalho que depois passou para o regimento. No fundo, a tirar esta tarefa, efetivamente, a obrigá-los para não levar para o plenário a aprovação de 5 iniciativas iguais. Quer dizer, tenta-se, mesmo que sejam aprovadas na generalidade, depois vão para a especialidade para fundir. Porque o objetivo é ser eles lá em comissão, que os grupos parlamentares estão lá representados, encontrarem eles os seus consensos para chegarem a um texto comum, porque isso não nos cabe a nós. Ficávamos sempre numa péssima posição. Discutir pormenores deste género, da palavra Y, da palavra Y, aquilo que se suportava, chegavam a aprovar textos iguais, mas havia partes contraditórias. Depois, como é que se fundia? Como é que se fundia aqueles textos? Portanto, atirou-se a tarefa para quem a deve fazer. E também não é fácil, porque não gostaram.
Certo.
Dava muito trabalho. Mas assim apercebem-se mais da dificuldade que existe. Acho que se apercebem da dificuldade que tínhamos. Não é fácil conciliar várias redações, porque um quer puxar uma coisa, o outro quer puxar outra, e não é nada fácil.
Então, vocês fazem essa agenda, provam da generalidade, encaminham para a especialidade?
São vários, se aparecem várias resoluções da mesma temática, há uma aprovação da generalidade, baixam à comissão, que a comissão fará isso e depois mandam um texto final para a aprovação, semelhante do da iniciativa legislativa.
Você está a dizer que muitos dos deputados, se calhar, ainda não as propostas?
Vasco, olha o microfone, porque tu tens uma vozinha da
conta. Desculpa.
Na verdade, a intenção é quando há vários projetos de resolução, se forem aprovados na generalidade, baixam à comissão para que seja apenas um. Isso não significa que se possam obrigar os deputados a juntar as resoluções todas num texto, porque quando os deputados perceberem que, na verdade, podem manter os seus textos autonomamente e no momento de maioria absoluta, desde que o Partido Socialista o permita, eles não são obrigados a juntar. Ninguém os pode obrigar a juntar. É um convite.
Exato.
Sim.
Não, é uma tentativa de racionalização do processo. É uma tentativa de racionalização do processo, porque efetivamente não faz sentido. Assim, foi sempre uma coisa que tivemos dificuldade que eles percebessem. Mesmo o Presidente fez conferências de líderes em que dizia muito: atenção, quando a resolução está aprovada, quem vai assinar sou eu. E já é a Assembleia da República, não são vocês os autores, sou eu. Eu não vou assinar 5 textos iguais. E apareceram 5 textos iguais para o Sr. Presidente assinar e ele assinou, mas disse nunca mais. De facto, é realmente entrar numa. É difícil de explicar ao cidadão que vai ler o Diário da República e ver 5 resoluções quando nem sequer uma faz grande coisa. Em termos de efeito propriamente jurídico, uma resolução é uma recomendação ao governo, da maior parte dos casos. Há outro tipo de resoluções, mas na maior parte dos casos são resoluções de recomendação ao governo. Que o governo fará ou não fará, como entender. Agora, não criam direitos por si só, porque não são iniciativas legislativas. E, portanto, que ainda por cima vê 5, até pensa que é um interesse reforçado. É pela quantidade. Mas é realmente confuso e não é feliz. Não é minimamente feliz.
Já agora, só um pequeno pormenor. Em algumas comissões, inclusive, os deputados, como terão achado que era muito trabalho para eles, tentaram meter os colegas das comissões a fazer. O texto das resoluções só há um ano e meio mais ou menos é que ficou definido como interpretação que os proponentes eram os responsáveis por elaborar um texto comum.
Sim,
não eram os serviços.
Não dava trabalho, tentaram chutar. Temos aqui os colegas da comissão, se não são os do plenário, são os da comissão, mas conseguiu-se que não, porque efetivamente não é um trabalho para o técnico fazer, não é, envolve razões políticas, exatamente.
Mas mesmo assim eles também não perdem muito tempo a fazer a fusão, pois nós acabamos por ter
são coisas diferentes.
Só uma dúvida,
força.
As resoluções que temos surgido alguns casos em que o documento indica o prazo de entrada e de vigor da resolução, não
Eu costumo sempre dizer, não se acanhem nas sugestões.
É
bem fundamentado, é sempre preferível a sugestão ir feita e concretizada na sugestão que se envia da redação final do que houve durante muito tempo um certo receio e dizia-se sugere, quer dizer, mas deixava-se assim e não se modificava logo no texto, que é preferível logo modificar no texto, porque são confrontados com a alteração concreta, porque senão a coisa não funciona.
Nós apresentamos a redação final, ou seja, temos sempre o texto básico que foi aprovado, tínhamos de seguir os textos das propostas de alteração e as comunicações, isso aí já é feito. Depois é tudo comentado, ou seja, é implementário que nós temos para a comissão.
Ai, mandam em comentários.
Tudo em comentário, ou seja, são fundamentais, na verdade, mas é tudo em, ou seja, não mandamos um texto como preparei ali.
Nós fazemos uma informação da redação final. É mais prático e mais. E talvez seja assim, nós salientamos, temos duas situações, ele vai salientar no próprio texto, normalmente com amarelo, assim com os destacados amarelos que eles perceberam onde se mexeu no texto, e depois vai tudo, onde se lê deve ler-se, onde se lê deve ler-se, tudo explicado, fundamentado na informação de redação final.
Nós também temos a ver com a dimensão dos diplomas, estamos a falar, os LRs não têm a mesma, são relativamente pequenos. Nós fazemos assim, mas por exemplo, em relação a esta de entrada em vigor, não estou, agora virou moda, já apareceram, e nós colocamos lá, porque ele não, mas por exemplo, naquele caso, foi um feito oportunito, não, aliás, nós até já tínhamos identificado na nota técnica, porque nós também temos andado a fazer esse trabalho pedagógico, vamos lá, que é para, nas notas técnicas, já sinalizar todos aqueles erros que vamos acertando, e lá bocado. Vamos colocando. Alguns, principalmente os mais pequenos, já vão acatando e vão apresentando depois de porta de alteração para conformar. Mas, por exemplo, essa da entrada em vigor. Mas a verdade é que nós não retiramos. Colocámos lá e dissemos que não concordávamos de tudo. E eles fizeram questão, aliás, o Presidente da Comissão depois teve até fez questão de ligar a dizer: não, isso é muito importante, estar lá, entrada em vigor. Não, mas isso não tem vigor.
Pois, exato.
Ou seja, isso é uma recomendação para o governo, não o vigor é quando é que está. Quer dizer, mas. E agora esta última que para cá
foi. Eu diria que tem mais grave do que isso. Isso é uma imposição ao governo. É uma imposição ao governo que já entra numa esfera que não compete
estar.
Eu diria mais. Eu acho que ultimamente estamos com um problema também muito de separação de poderes que não se consegue. Assim, estamos a entrar na esfera alheia. A Assembleia não faz o que devia fazer e podia, e recomenda ao Governo para fazer o que ela própria podia fazer. E depois recomenda ainda por cima com dados.
Certo.
Quer dizer, há limites.
É que eu ainda posso perceber nos partidos.
Claro, mas de qualquer maneira não tem rigor.
Mas é uma opção, o Governo, se quiser, fazer naquele prazo. Exato. O governo depois metia no preâmbulo.
Na mão do documento, e depois o documento, quando é que os mais pequenos também não têm estruturas de apoio que permitam terem alguns conhecimentos acerca das causas, e como fica à disposição do documento aceitar ou não as sugestões do serviço que vai no sentido de conformar com o curso normativo, depois estamos a publicar diplomas. Por cada momento eles estão a acatar, mas não tinham acaso, estamos a publicar diplomas que são juridicamente errados, que têm informação errada.
E aqui desta questão do representante da República é mais um problema, não dá para ele a explicação, porque ele não se pronuncia sobre as resoluções. Aquilo é publicado tal como.
Até só o direito de veto sobre os decretos legislativos. O representante da República e as resoluções são
recebidas
e enviadas para a boa intenção.
Sou o
presidente. Sim, é o que eu
gosto.
Sim, mas as resoluções, nós neste momento, eu acho que quando estamos em maioria absoluta, nota-se já algum crescimento.
Ah, sim, sim, sim.
Mas nas outras legislativas foi infernal. Eu diria mesmo infernal o que vivemos.
E das redações finais mais difíceis eram alguns projetos de resolução.
É muito mais difícil fazer uma redação final de um projeto de resolução, porque em meu rigor.
Pois.
Se fosse feito por mim, aquilo ia.
É só cortar.
Conteúdo não há nada, não é? Aquilo é só. Declarações, portanto, assim, é muito difícil de fazer, porque até de justificar, porque eles vão já olhar para aquilo, mas para que é este texto todo? para já às vezes não se compreende nada, é muito pouco inteligível e depois é a dificuldade efetivamente de sugerir alguma coisa. É muito mais difícil. E a proposta, a redação final relativamente a translúcidos e legislativos tem toda. E nós gostamos mais de a fazer, obviamente.
Ah, sim.
Até porque, de acordo com o regimento, sejamos sinceros e claros, nós não somos obrigados a fazer a redação final senão de projetos e de propostas de lei. E, infelizmente, por ossos do ofício, cá vieram também preparar as redações finais das resoluções. Mas, em bom rigor, quando estamos muito, muito assoberbados de trabalho, já chegámos a dizer que não, as resoluções ficam, vão como estão, aprovadas, porque dávamos assim um olhinho, só para não ser assim um grande disparate, claro. Mas, efetivamente, o que é prioritário? É aquilo que nós temos mesmo de fazer, são propostas de lei e projetos de lei, o resto. Nem regimentalmente somos obrigados a fazê-las, mas temos para.
Eu penso que nós,
regimentalmente,
temos lá, porque está
para
o processo legislativo,
portanto,
aquilo faz parte do processo legislativo.
As resoluções fazem parte do processo legislativo.
Nós temos uma remissão na parte das resoluções, uma questão. Norma que remete para o processo legislativo comum.
Certo.
E nós também temos.
Infelizmente.
Nós também temos, mas que
como está assim em geral.
Em termos de substantivos, diria que o nosso processo também acabou por ser
ação restritiva, ou seja, não foi feita ainda, e na verdade a remissão para o processo legislativo comum, relativamente às resoluções, abrange também.
Nós socorremos só da norma da redação final. Nós socorremos da norma da redação final, que a norma da redação final fala só em projetos e propostas de lei. Não fala realmente em resoluções. Mas efetivamente elas estão a seguir um processo legislativo em regra. Quando há mais do que uma, elas seguem realmente um processo legislativo.
Eu não sei o caso de Maranhão, porque os Açores, realmente, a maior parte das iniciativas são projetos de resoluções.
Nós tivemos uma fase em que era quase tudo parecido. Os votos eram quase resoluções, as resoluções eram quase votos, eram declarações políticas. E foi durante uma determinada fase com um excesso de resoluções impressionante. Mas agora está um bocadinho mais
complicado. Já falou em votos, portanto, só me perguntar. Também foi a declaração dos votos?
Não. Vamos lá ver. Damos um olhinho para os votos de pesar que são enviados às famílias. Porque o Sr. Presidente escreve a carta.
Por boa vontade.
Sim, não damos um olhinho. Fazemos um olhinho, não é uma redação.
Sim, não fazemos. Exato.
Sim, mas vamos lá ver. Eu acho que nisto tudo há um brilho da divisão de apoio ao plenário, há um brilho dos serviços, há um brilho dos colegas. Nós não somos capazes também, mesmo quando nos dizem, mas era aquilo que devíamos fazer, era não olhar mesmo. Para depois não dizer que olhámos e que não vimos. Mas efetivamente há um brilho de não deixar sair das nossas mãos, embora não sejamos obrigados a ver, não deixar sair um texto que poderá ter erros.
Claro.
Mas são coisas mais óbvias, coisas mais que se conseguem corrigir logo no momento e sem grande trabalho. Outro problema mais grave, eu diria, e é um problema que o Vasco tem notado bastante, é quando há aprovações urgentes de tal processo legislativo que se encurtou os prazos e é tudo muito urgente, muito urgente, entrou e se aprova em generalidade, votação nas generalidades de especialidade e votação final global, tudo em bloco, aconteceu imenso durante a pandemia e aconteceu-nos no início desta legislatura também, que já vinham com o hábito da pandemia, aí é mais perigoso.
Sim.
Porque aí, quando eles dispensam a redação final, é muito grave para o serviço, se vai olhar ainda para o texto, porque depois dizem, não, a redação final, mas quer dizer, acabaram por olhar. Aí é mesmo olhar, assim, e o Vasco tem defendido isso, olhar de uma forma, só mesmo aqueles erros que são
mais importantes.
Porque de resto, quer dizer, depois culpam-nos por termos errado, apesar de tudo viram, portanto a culpa é vossa. Não, se dispensaram a redação final, não deviam ter esse serviço. E não se deveria fazer. Mas há sempre um bocadinho de brilho. Vá, diz lá alguma coisa, vá, protesta.
Coitada da Patrícia.
Ah, como é? Tá.
Não, ainda temos
coitada
tempo.
Nada.
Ainda temos tempo, temos mais tempo.
Nessa noite fazíamos sugestões de redação final, mandávamos para os chefes de gabinete todos.
Não ia à comissão, mas fazia isso na
noite. Não ia à comissão, mas para os chefes de gabinete. E no dia seguinte, a meia da manhã seguinte, se não tivéssemos nenhum comentário, seguiria para a assinatura do Presidente da Assembleia. E, agora, a partir deste momento, como a Ana Paula estava a dizer, o Governo veio ali com o embalo da pandemia.
Vinha com o embalo da pandemia.
Continuam com as sugestões. Mas já lhe puseram
um bocadinho o trabalho. Sim, das três fases, sim.
Despesa de redação final, ainda há propostas. E como é que dizemos? Nós dizemos, na verdade, nós não dizemos nada, mas simplesmente, se há despesa de redação final. Nós não olhamos. Sim. É claro,
não somos capazes de deixar ir assim um erro.
Claro.
Há um erro da legislação.
Falta um artigo, falta um artigo.
Uma coisa assim muito óbvia.
Sim, sim.
Agora, quando é aprovada a votação final global, em princípio já sobrou para a iniciativa. Como é aprovada, é como segue.
Sim, há uma coisa que me choca a mim, eu sempre me chocou quando estava no. Eu fui dos anos chefe da Populeira e chocava-me. E ficava doente. É muita urgência, muita urgência, muita urgência. Mas a urgência, eles, no fundo, ela entra a ser votada com muita urgência, dispensam a redação final. Depois os dispensa do prazo. Nós temos um prazo de reclamação, que são 3 dias úteis. Que se eles não dispensarem, eles podem dispensar a redação final, mas se não dispensarem esse prazo, temos um problema aqui grande, não é? Porque assim, fica cá o diploma a dormir, era muito urgente, muito urgente. Podia-se ter feito um trabalho de olhar para o texto, mas fica cá a dormir porque eles não se lembram. Muitas vezes éramos nós que os lembrávamos para pedir esta dispensa do prazo de reclamação. E as reclamações contam-se pelos dedos, é que se contam mesmo pelos dedos. Acho que não temos muito poucas reclamações. Portanto, era uma coisa óbvia, quem tem tanta urgência, normalmente o Governo é engraçado, tem muita urgência em destes pormenores.
Não se lembram.
Da mesma maneira como levar muito tempo na referenda, é tudo muito urgente, muito urgente. O Presidente da República, hoje em dia, eu acho que entra e sai. É extremamente rápido, porque já normalmente vou no saldo dos textos que estavam disponíveis e pede. Muitas vezes até os textos para ter uma noção do que é que vai assinar. Mas é capaz de demorar um dia super rápido no Presidente da República e depois na referenda tudo.
Claro.
Já tivemos casos de dispensa.
É absolutamente anedótico.
Dispensa de redação final, porque era urgente.
E a urgência
era urgente. Ficou 11, 12 dias na Presidência da República. Mais 3 dias para a referenda no governo. Afinal, não percebemos qual era a urgência.
Mas é pior na referenda do que na Presidência, apesar. Na referenda é que. Mas pronto, tudo isto são os constrangimentos que nos são impostos, nós muitas vezes não percebemos a razão de ser desses constrangimentos, porque depois não se verifica na prática que. Só quando está do nosso lado é como a transposição das diretivas. A transposição das diretivas é tudo muito urgente, estamos fora de prazo, estamos a pagar multas. Mas é engraçado que só acontece quando entra aqui. O período anterior já estava. Ui, há tanto tempo! É engraçado porque o governo foi muito listo, foi muito rápido. A fazer a tal monitorização dos prazos da transposição de diretivas. Vão procurar a monitorização da transposição das diretivas, vão ver se encontram. Quando perceberam que isto obriga-nos a andar depressa, não. É preferível dizer, quando chega cá, à Assembleia, é que estamos com muita urgência, Sr. Presidente, tem que ser muito urgente o processo, porque a urgência só surge quando entra na Assembleia. Todo o processo para trás, que já está fora de prazo e já pagava muito a bater, só quando entra aqui o diploma é que é muito urgente. E esse é um problema grande que vivemos e realmente a qualidade da lei muitas vezes sofre também com isso, que a transposição das diretivas são talvez dos diplomas que mais horas deveria haver, porque há realmente um problema na transposição das diretivas. O governo transpõe literalmente quando não é obrigado a isso. Isso já foi chamado a atenção, mesmo dentro do governo. A transposição é é transpor diretamente aquilo que está na diretiva. E o governo não é obrigado a fazê-lo dessa forma. E depois copia tudo. Os erros também.
Claro.
Peço desculpa.
Sim, nada. Também estamos quase no fim. Mas voltando então à exposição de motivos, aos preâmbulos, não há regras para, para a escrita, para a linguagem da exposição de motivos e para os preâmbulos, é uma escrita livre, mas podemos individualizar algumas regras, nomeadamente o que é que devem conter, portanto, o objeto, quando existe preâmbulo, devem falar no objeto da iniciativa, na motivação e especialmente indicar-se as entidades que foram consultadas, ou as audições que foram realizadas e os pareceres que conseguiram obter. Não há mais regras para o discurso nos preâmbulos, mas há estas regras básicas do que é que eles devem conter. Quanto às epígrafes, que são também outro texto não normativo, são obrigatórias em cada artigo, devem corresponder, devemos ter cuidado com a correspondência ao seu conteúdo. Muitas vezes utilizam expressões na epígrafe que no conteúdo do artigo nunca se vê, não estão lá. Então tentamos sempre fazer essa correspondência e devemos evitar repetir epígrafes, como tínhamos falado. E às vezes ainda aparecem também a utilização de artigos definidos e indefinidos. Não temos que dizer o órgão executivo. Tem que ser mais direto. A epígrafe pode ser escrita de uma forma mais direta. Acho que o comando até deixou de reconhecer. Acho que o sensor é ali, não é? Não sei. Posso ir ali? Passar? Sim. Não sei. Será que se calhar eu é que carreguei num botãozinho qualquer?
Não está a funcionar o... técnicas.
Exato. Não, mas está quase no último. Bem, agora até está a dar uns sinais estranhos. Não sei se é a bateria. Sim, mais um. Não? Ah, então é mesmo uma questão estrutural. Será que fui eu? Não, o José, portanto...
Já está.
Não, mas estamos quase no fim, são só mais dois ou três diapositivos. Este é, penso que até é quase um dos finais. Que sobre exatamente as menções formulárias iniciais e finais que aparecem nos atos normativos. Também há algumas regras para as redigir. As iniciais devem fazer referência à disposição constitucional ou legal ao abrigo das quais o ato é aprovado, ou a sua norma habilitante, e à identificação do órgão que aprova. Temos aqui um exemplo para as leis da Assembleia. A Assembleia decreta, nos termos da linha C do artigo 161 da Constituição, o seguinte. Nas finais, temos então sempre referências às datas e assinaturas do par, do Presidente e do Primeiro-Ministro. E estas também são um requisito para comprovar a autenticidade do ato e a sua regularidade. Quanto a estas menções formulárias, não há muito mais regras. Isto agora está a fazer umas coisas esquisitas e a vibrar. Não há muito mais regras, mas obviamente elas vão ser diferentes de acordo com o órgão do qual o ato resulta e da disposição ao hábito do qual é aprovado. Ah, agora já funciona. Sim. Só para vos deixar então aqui uma notinha das coisas mais importantes que nós utilizamos, das bases mais importantes que utilizamos para fazer uma redação final e para aplicar estas regras de logística. Temos então muitas regras na lei formulário. Utilizamos obviamente o guia de logística da Assembleia da República. Obviamente também temos as regras do Governo, que estão no decreto-lei do regime de organização e funcionamento. Mas a verdade é que não utilizamos muito, utilizamos muito mais o nosso guia e também utilizamos muito um manual muito interessante que é do Ministério da Justiça, de vários autores, e que está muito completo com regras de logística formal. E deixava-vos só com uma frasezinha, então, sobre o estilo da lei, deve ser conciso, não deve conter expressões vagas, o estilo da lei deve ser simples. Esta é feita para pessoas de entendimento médio. Se for demasiado erudita, é vista como obra de ostentação. As leis inúteis enfraquecem leis necessárias. E esta é uma citação muito importante. Exato. Já falava. Exato. Bom, se calhar a informação da ação final temos esta citação.
É assim, pode ser
que... Exato. Que entrei no espírito. Exato, exato, exato.
Não, é efetivamente uma luta que se vê bem antiga, bem antiga. E de qualquer maneira, só dar a informação também que temos nesta uma tentativa também de sensibilizar o poder político para a necessidade de alterar a lei formulária. A lei formulária está muito, muito, muito desatualizada.
Certo,
há muita
certo,
coisa
certo.
Que não faz sentido na lei formulária, os espelhos com certeza falaram também sobre isso. Já tentámos aqui sensibilizar os aspectos que realmente não têm, não nos fazem sentido, sobretudo a história de colocar sempre o número de ordem de alteração da lei que se está a modificar, que leva a imensos erros, imprecisões, o governo altera, nós alteramos, e aquilo é uma confusão de números de ordem de alteração. A informação hoje em dia, sendo o Diário da República disponível eletronicamente a toda a gente, é completamente disparatado, ninguém quer saber se é 30 e tal, se é... Se é a 30ª, se é a 40ª, ninguém está interessado nessa informação, é completamente inútil. Claro. Se as pessoas quiserem consultar as alterações anteriores, estão disponíveis, está bem identificado, foi tudo pensado numa altura em que não havia
esse, exato, acesso à informação.
Essa também é uma luta nossa, que depois podemos partilhar convosco também do que é que estamos a tentar fazer. Obviamente não somos nós que vamos fazer a proposta, mas podemos contribuir para ela, chamando a atenção do ridículo que é hoje em dia, andámos ali a pesquisar para saber qual é o número de ordem, entretanto o Governo publica uma que não estávamos a contar e nós publicamos a nossa e sai tudo ao contrário, claro. Como já aconteceu.
Quando vem na identificação, vocês sugerem retirar, não é?
Normalmente sugerimos tirar do título, mas como temos a lei formulária, acaba, nós depois vamos explicar hoje à tarde, acaba por ir para a norma onde se fala das alterações à lei. Mas no título tentamos tirar.
Uma forma do Presidente e mais.
Mas obviamente sendo a lei formulário uma lei, também podemos correr o risco da Comissão dizer não é assim, vocês até podem ter muita razão, mas é uma lei e nós não queremos violar a lei. Temos que acabar com a lei primeiro.